Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Betiolo Seminovos. Eduardo Costa e Thiago Nunes.
Alô Brasil, boa noite, está no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quarta-feira, 24 de abril de 2024, edição de número 800 aqui na Gaúcha Serra. Para a alegria da galera, 800 programas, 800 Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. E comigo está ele, que participou aí de 397 edições com a de hoje. Thiago Nunes, boa noite!
Boa noite! Boa noite, Eduardo Costa, Gabriel Branstrup, que está aqui conosco, produtor, Daniel Andrés Reis, todos que estão na audiência desse programa 800. Eu não lembro em qual edição eu cheguei. Cheguei dia 10 de janeiro de 2022, eu não me recordo, mas posso procurar depois, mas eu passei a edição 500 do show, essa eu lembro.
Tu estavas na edição 500?
Eu estava.
Ah, então minha conta não está tão errada.
Não está assim, tão errado, não, porque eu já estou há 2 anos, parece que foi ontem, né? Mas já estou há 2 anos aqui na casa, então se tu contasse 365 dias... Fora os que não tem programa, põe uma média de 200 programas por ano.
Não está muito então, longe
do
meu cálculo.
Estou perto dos 400 aí já. Então, aqui estamos, nesta... Hoje é quarta, né?
É.
Quarta-feira. Hoje um dia nublado, chuvisco, sol. Deu de tudo em Caxias hoje, né?
Olá, ele.
Coisa de louco, né? Queria aproveitar também, hoje me vacinei da gripe, queria aproveitar para o pessoal, para o Branstraps se vacinar também, para o Daniel, para todo mundo.
Aí, nossa audiência, né?
Nossa audiência.
Parece que está conversando só com os dois aqui.
Isso. É que é rádio, às vezes eu me esqueço, parece que eu estou na terapia às vezes. É. Então, para o pessoal aproveitar, porque ainda não chegou o inverno friozão, hein? Então, tem que tomar a picadinha.
Muito bem, Show dos Esportes começando aqui na Gaúcha Serra, nesta quarta-feira, 17 graus a temperatura em Caxias do Sul. E a nossa audiência participa, manda recado, pergunta, opinião, enfim, manda o que quiser. Para qual número, Thiago Nunes?
996-90-1220. Participe você também no Show dos Esportes, edição 800 do Show dos Esportes, está pertinho da edição 1000. A edição 1000, a produção já está preparando um mega programa. Não pode ser igual à edição 800,
não,
né? Tem que ser diferente.
Nem a edição 500.
Nem a edição 500, porque será a edição 1000, um, tipo Nenê, 100. Zero.
É. Faltou um zero.
Faltou?
Aí. Um, que tu zero, colocou no final.
Zero, né? Zero, isso.
É isso aí.
Eu quero, então tá, né? Quero uma camisa do show, pode ser com escudo de todas as emissoras que eu passei.
Para mim pode ser um microfone com uma esponjinha dita Show dos Esportes.
Mil. Essa é uma boa, hein?
Não, essa é minha, tu fica com a tua camisa aí.
Um microfone de ouro, pode ser, então.
8:06, que bobagem, Show dos Esportes começando, que tem na mesa de áudio Daniel Andrés. Ai, que delícia. Na produção, nosso Golden Boy, Gabriel Branstrup. Boa noite!
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Thiago Nunes.
Boa noite.
É bom tomar vacina, exatamente. Todos pela vacina, né, Thiago?
Tem antes do inverno chegar, né? Depois pega resfriado, gripe aí, fica de cama, daí é ruim.
Exatamente.
Coisa do Elon Musk. E é rapidinho, fui ali na farmácia, tomei, não doeu. Só sente assim na hora que dá uma... Né? Mas daí depois...
E se der reação é normal também,
sim,
né?
Sim, coisa pequena assim, né? Então, é, pô, se der, pode ser só uma febrezinha, coisa leve, mas pior do que ficar de cama, e pode agravar, né? Porque a gripe pode agravar e levar a situações mais complicadas.
É mesmo, é?
Ah, verdade. Então, Eduardo Costa também já tomou a dele.
Tomei ontem. Aproveitei minha folga, meu descanso para fazer a vacina também da gripe.
Exatamente.
8-8, tem jogos acontecendo nesta noite, Libertadores,
vamos por partes então. Botafogo está ganhando o Universitário por 1-0, gol de Eduardo.
Eu mesmo.
É, o Dudico deles, num minuto do segundo tempo. Já começou o segundo tempo, já está em 50 minutos. Esse tempo corrido é... Tinha que abolir do futebol esse tempo corrido, né? Porque parece que tá no primeiro tempo nos acréscimos.
Isso é a culpa da FIFA. FIFA que implementou isso nas Copas do Mundo. Lamentável, e todo mundo copia,
lamentável.
Né? É uma vergonha mesmo.
Botafogo 1, Universitário 0. O Huachipato 0, The Strongest 0.
Tá.
Jogaço, hein? Nacional do Uruguai 2, Deportivo Táchira 1. E aí, esses jogos começaram às 19 horas. 9:30 tem Libertad e River Plate. No mesmo horário tem Bolívar e Flamengo, é o jogo do Plim Plim?
É.
É. Também no mesmo horário, Independiente del Valle e Palmeiras, pela Libertadores.
E na Sul-Americana?
Na Sul-Americana, bola rolando. Coquimbo Unido está perdendo em casa para o Racing por 2-1. E o Atlético Paranaense, que é adversário do Juventude no final de semana, está ganhando do Danúbio no Uruguai, estádio Centenário, por 1-0, gol de Madsen, aos 15 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco, às 9 da noite, tem Bragantino e Sportivo Luqueño. Também, 9:30, tem Real Tomayapo e Belgrano. E às 11 horas da noite, tem Rádio Giuliano contra o Deportivo.
Não, Rádio Giuliano, é Raio Giuliano. Rádio Giuliano, parecia que estava falando do Rádio do Giuliano.
É, não, é que é o sotaque local, né? Entendi. Pega um pouquinho ali. É, e o Esportivo Ameliano.
Jogos nesta noite de Libertadores
e, tem
Série C e Sul-Americana. Quem está jogando?
Um jogo único. Aparecidense 0, Sampaio Corrêa 0, que é o adversário subsequente. Palavra que o Rinaldi não usa ainda, subsequente ao o próximo confronto. Tá 0-0, o jogo começou às 8 horas da noite.
E daqui a pouco informamos a divisão de acesso.
Tem muitos jogos.
Inserção
hoje.
Política.
Luiz Henrique Kittel.
Muitos dos que estiveram com Bolsonaro hoje estão abraçados ao atual governo.
Marco Aurélio Nedel.
Mas o PL é diferente. Sempre tivemos lado, o da maioria que quer trabalho honesto, governo sério e família bem cuidada.
José Capaverde.
Aqui é PL, a verdadeira direita do Brasil. Somos oposição forte ao PT. Jovem, vem pro PL.
PL, o Partido da Liberdade. Direita de verdade.
8:11. Tem times da Serra jogando neste momento na divisão de acesso. Vec e Esportivo estão jogando lá no Antônio Davi Farina, 0-0. E o Glória está visitando o Passo Fundo, também 0-0, jogos dos times da Serra.
O
Vermelhão da Serra, lá tu conheces, né?
Já narrei um jogo lá.
Mais cedo, Fute Vida, o futebol com vida, perdeu para o São Gabriel por 1-0, 7 horas o Monson.
Surpreendente esse resultado.
E o Lajadense estão empatando em 0-0, jogo que iniciou às 7. Por que surpreendente?
Porque o São Gabriel vive uma crise financeira, teve que demitir a comissão técnica em função de ações trabalhistas
que
dos jogadores.
Que fácil.
E ganhou, empatou em casa com o Aimoré, o último jogo, que foi no Guarani, porque o estádio não estava liberado com os laudos,
Guarani
foi em
Venâncio.
Bagé. É isso. Foi em Guarani.
É.
E agora ganha fora de casa do Fute Vida, que é uma SAF, né? A primeira SAF do Rio Grande do Sul. Pode completar aí os demais.
União Frederiquense 1, Gaúcho 1, jogo também em andamento nesta noite de divisão de acesso. Vamos trazer os destaques. O Monson 0-0.
Não deu.
Falei, né? Tava me borrifando aí fica difícil, né?
Ah, não.
Vamos
pois
lá,
é.
Os destaques do programa de hoje.
Música. Dirceu, zagueiro do Caxias, afirma que momento do clube não é de terra arrasada, mas um marco para a evolução do time.
Vamos falar no Show dos Esportes sobre as mudanças prometidas por Argel no Caxias e a possibilidade de reforços na equipe grená.
Com mais desfalques, Roger Machado deve mudar esquema do Juventude para encarar o Atlético Paranaense.
O volante Kaique será nosso entrevistado aqui no Show dos Esportes para falar sobre o início do Brasileirão no Juventude.
Caxiense, técnico Lucas Isoton retorna ao Rio Grande do Sul para buscar acesso nacional.
Oito e 14, os destaques do programa de hoje, 17 graus a temperatura, vem aí as informações da dupla Caju. Juventude, Thiago Nunes.
Que realizou um treinamento hoje no CT, mais voltado para a parte aeróbica, com o técnico Paulo, o preparador físico Paulo Paixão. É que o técnico Roger Machado hoje ficou 1h30 conversando com a imprensa, falando sobre vários assuntos. Então teve um momento único hoje no estádio, no CT Alviverde. Daqui a pouquinho o Kaique vai falar sobre a Série A aqui no Show dos Esportes. Mas algumas informações foram colhidas hoje no CT, nesse bate-papo com a comissão técnica, em especial o técnico Roger Machado. O Juventude tem problemas. Rodrigo Santos teve confirmado uma lesão no tornozelo. Mais um problema no sistema defensivo, porque se o Zé Marcos não voltar, há uma tendência para ele voltar. Inclusive, ele não participou hoje da atividade, exatamente para ser preservado e treinar amanhã, na sexta, para ficar à disposição. Porque se ele não ficar à disposição, aí o técnico Roger Machado vai ter o Abner apenas, porque o Lucas Freitas foi expulso no compromisso diante da equipe do Botafogo. Então, aí tem um problema defensivo, até para banco de reservas, o técnico Roger Machado. No meio-campo, sem Jean Carlos, com lesão na panturrilha, a tendência é a volta do terceiro atacante. Assim, há a possibilidade do técnico voltar com os três homens de frente. A questão é, Edson Carioca ainda deve seguir fora desse jogo contra o Atlético. Marcelinho e Rildo seriam as alternativas para o setor de ataque pelo lado do campo, pelo lado esquerdo. Então, essa possibilidade de mudança, porque ainda seguem de fora também os atacantes Gilberto, Gabriel Talhari, o volante Oyama e o lateral esquerdo Alan Ruschel. Então, o Juventude deve mudar a sua formatação tática para encarar a equipe do Atlético Paranaense. Caxias, Rafael Rinaldi, boa noite.
Boa noite, dupla. O dia do Caxias começou com uma entrevista com o zagueiro Dirceu, é um dos atletas mais experientes da equipe, tem 36 anos, esteve de volta aos gramados após aquele período em que ficou fora do Campeonato Gaúcho, após duas rodadas em campo. Ele sofreu uma lesão rara, até digamos assim, no intestino na partida contra o Brasil de Pelotas, voltou no segundo tempo da derrota contra o Atlético e agora falou justamente sobre os reflexos desse resultado negativo na estreia e já projetou a partida contra o Botafogo na Paraíba, dizendo que não é terra arrasada neste momento, muito pelo contrário, tem que ser um marco para o grupo de jogadores do Caxias buscarem a reação dentro desta competição. E por que o zagueiro Dirceu foi quem foi escolhido hoje para a entrevista coletiva? Porque além de ser um atleta experiente e líder no vestiário, há uma forte tendência de que esse jogador inicie como titular no próximo domingo, quando o Caxias terá que dar uma resposta ao seu torcedor na partida contra o Botafogo na Paraíba. Essa deve ser apenas uma de uma série de mudanças que vai promover o técnico Argel Fuchs para este duelo. Dirceu, inclusive, nesta linha defensiva que o técnico Argel trabalhou hoje à tarde, atuou ao lado do César Henrique. No meio-campo tivemos novidades, os volantes Pedro Cuiabá e Geilson também sendo opções, inclusive, para começar o jogo. Então, torcedor que ficou de cabeça quente pela estreia negativa no sábado pode ter certeza que o time não será o mesmo. A tendência neste momento na formação com esta linha defensiva, além do goleiro Thiago Coelho, sendo composta pelo lateral direito Marcelo, os zagueiros Dirceu e César Henrique e o lateral esquerdo Dudu Mandai. Hoje o Argel trabalhou com três volantes, Barba, Pedro Cuiabá e Geilson, mas ainda há a possibilidade de um deles sair para a entrada de um atacante. Muitos jogadores disputam as condições de titular no meio para frente, já uma disputa entre Peninha e Tomás Bastos. Hoje, inclusive, Peninha fez um belo gol de fora da área de pé direito na atividade, foi elogiado pelo treinador Grenal. O Tomás Bastos também não teve uma boa atuação na estreia. No meio para frente, a boa notícia é que Gabriel Silva não teve constatada uma lesão muscular, ele torceu o tornozelo na partida diante dos mineiros, mas trabalhou normalmente hoje. Então, Gabriel Silva está retornando aos treinos e deve encarar o Botafogo na Paraíba ao lado de Vitor Feijão, e a dúvida é se o Argel mantém a formação com mais um homem de frente, e aí a possibilidade também do Álvaro disputar essa condição, ou até mesmo Galvan, já que é um jogador que foi bastante elogiado pelo técnico Grenat após o duelo contra o Athletic. O Caxias trabalhou hoje, treina amanhã à tarde e na sexta de manhã, antes da viagem para Paraíba, que acontece na sexta. O Caxias vai até Porto Alegre, viaja à noite, apenas na madrugada, devendo chegar por volta da uma hora da madrugada de sábado em João Pessoa, e lá realiza à tarde a última atividade antes de encarar o Botafogo pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
Oito e vinte, inserção política, já voltamos.
Olá, sou Mário Bruck, presidente estadual do PSB. O ministro da Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, tem papel estratégico no governo para alavancar a reindustrialização do país, uma das nossas principais bandeiras. Defendemos o renascimento criativo da indústria com novas tecnologias e sustentabilidade para gerar empregos e retomar o caminho do crescimento. Se você pensa como nós, filie-se ao PSB. PSB.
Tem bolinha na rede, informe, Thiago.
Bola na rede, na Libertadores da América, Luiz Henrique marca, Botafogo 2, Universitário 0, na informação do Show dos Esportes.
Segue 0-0, Veranópolis e Esportivo.
Aprende, Brandstrop.
E passou.
Aprende... Deixa eu falar.
Então fala.
E aprende enquanto eu tô aqui.
Passo Fundo e Glória 0-0, Veranópolis Esportivo também 0-0 na divisão de acesso. Agora informações do jornalismo, Henrique Ternos, boa noite.
Boa noite, Eduardo, Thiago, boa Rinaldi noite. E Breno Strop. Vamos lá, os moradores do bairro Aeroporto, em Caxias do Sul, poderão dar o destino correto a móveis, sofás, colchões, eletrodomésticos, pneus e madeiras que queiram descartar na próxima sexta-feira, dia 26 de abril. A ação faz parte da Operação Bota Fora, coordenada pela Codeca em parceria com a Prefeitura. O recolhimento está previsto para iniciar às 8 da manhã e seguir até às 4 da tarde. O morador deve deixar os resíduos na calçada ao longo do itinerário do transporte público, por onde os caminhões que farão a coleta irão passar. Não serão recolhidos entulhos de obras. Destaque também para a programação da 33ª Festa da Colônia de Gramado, que começa a partir dessa quinta-feira. Desfiles, jogos rurais, concursos, apresentações culturais, feira de produtos e cenários típicos que celebram as 3 etnias que construíram a cidade, que é alemã, italiana e portuguesa, são algumas das opções que moradores e turistas vão encontrar no evento. Com o tema Unindo Origem, Celebrando Tradições, a programação terá 18 dias de atividades no complexo da Expo Gramado e o acesso é gratuito. E o único dia... A abertura oficial será no próximo sábado, dia 27, a partir das 10 da manhã. No dia 1º de maio, haverá programação especial em homenagem ao Dia do Trabalhador e o único dia que o local estará fechado será 8 de maio. A programação e o serviço completo da Festa da Colônia de Gramado estão no Pioneiro em GZH, Eduardo.
Valeu, Henrique Ternos, com as informações do jornalismo aqui no Show dos Esportes. 8h23, tem recado de áudio da nossa audiência. Atenção, 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 atenção. Deixa eu tirar aqui o outro áudio que estava rodando.
Ah, é?
É. Pode ser agora?
Roda, roda.
Tá certo agora?
Roda aí,
vamos
aí,
lá,
aí,
vamos lá.
Boa noite, gurizada. Tudo bem? Olha, uma pena que não tem futebol hoje para ser narrado por vocês, porque é uma maravilha ouvir essa equipe da Gaúcha Serra narrando o jogo, né? Mas... uma noite tranquila para todos nós, ouvindo o Show dos Esportes. Hoje vou dormir mais cedo, porque amanhã às 3 da matina eu tenho que estar no trecho. Valeu, um abraço, boa noite, tudo de bom.
Valeu, igualmente, Valdir. Ah,
3 da matina.
3 da manhã, hein? Bom trabalho aí, Valdir.
Essa hora eu tô indo dormir.
O Noeli Premor lá em Bento Gonçalves, céu nublado, temperatura 17 graus. Recado tá para ti aqui, ó.
Para eu?
Boa noite, meus amigos. Só para o Thiago Nunes ficar sabendo, estou de volta às quadras de 7. São 4 jogos, 10 gols e 5 assistências. Abraço do Léo Maino.
Teve que trocar de campo.
Que maldade.
Teve que sair do campo e ir para a quadra.
Que maldade, Thiago Nunes. O cara
não
é
faz
bom.
Isso, não faz isso. Não fica rindo do
é
amigo.
É tu que tá rindo,
eu?
Aí, canalha.
Parabéns a ele. Quantos gols?
10.
Rinaldi tá vazando aqui no microfone.
10 gols e 5 assistências.
10 gols.
Tá vazando
gols,
aqui no lado, na Atlântica.
Tá vazando. É baita programa.
Atenção, atenção. Charadinha para Thiago Nunes.
Opa! Vamos lá, vamos lá.
Qual o filme preferido do Kiko?
Ah,
qual
Kiko.
O filme preferido do Kiko?
Vai. Carlos.
E aí?
Filme preferido do Kiko? É. Nossa, uma ajudadinha aí, Rinaldi.
Nossa, tu é bom nisso aí, Rafael Rinaldi.
Não, sou péssimo, Charles.
Pergunta de Marciano Prado Zezuki.
Chiquititas não é filme, né?
É uma novela. É uma novela. Que já passou umas 200 vezes.
Não sei.
O filme preferido do Kiko é o Harry Potter e o Cálice de Fogo!
Quase que eu cheguei!
Muito bom, Marciano. Tá ficando boa as charadinhas do Marciano.
Essa foi boa.
Bem bolada.
Imagina o entrevistado que tá vindo agora pra cá.
Não, ele já deu meia volta, né?
8h25!
Muito bom.
Então vai ter mudanças no Caxias, Rafael Rinaldi?
Pois é,
então,
senhores.
Os reforços chegaram?
Não. Mas estão em negociações, um volante e um atacante.
Ah, é volante, então.
Sim,
meio
sim, camisa 5, essa é a ideia. E essa linha defensiva que o técnico Argel trabalhou hoje já é um esboço, porque ele vai abrir todos os treinos agora.
Ué, por quê?
Não vai fechar mais nenhum treino.
Porque fechando tomou 4.
É, não adianta.
É isso?
Também. Até porque não há o que esconder, né?
Não, a dupla Caju é sensacional. Fechar os treinos, um toma 4 e o outro 5. Não tem. Não vem com essa história que treino fechado ganha jogo.
Não, hoje em dia com as redes cada vez mais próximas é fácil você buscar informações, não tem muito o que esconder.
Tu esconde da imprensa, ali. Exato. Mas o adversário sabe tudo.
Sim.
Tudo.
Às vezes os próprios boleiros são amigos, se conversam à noite. Ah, vai jogar? Não, não vou.
Aí, ó. É. Não, essa semana tá aí, Eduardo. Tu que gosta, antes do Rinaldi seguir.
Eu gosto do quê?
Não, dessa questão, dessa temática. Ai, porque nós temos que fechar o treino. Tá aí, a dupla Caju fechou, tomou 9 de treinos fechados. É. Se bobear, fechou até pro grupo, né?
É.
Um dia alguém vai me dar uma explicação plausível do motivo de fechar tanto treinamento, né? Ah, quer fechar nos momentos que vai definir o time?
Aí
tudo
é uma
bem.
Coisa.
Vai fazer jogar
bola
de ensaiada,
parada,
exato. Agora fechar tudo. Eu acho
exato.
Que
não tem uma explicação plausível, mas enfim.
Pode prosseguir.
Na atividade, aliás, antes da atividade, né, a gente já teve um indício de uma alteração, que é a entrada do Dirceu na zaga, né? O fato dele estar aqui hoje concedendo uma entrevista coletiva não é apenas pela questão dele ser um líder, ser um jogador experiente, é porque ele vai estar em campo no próximo domingo, até porque o Lucas Cunha está suspenso, seria a alternativa a Jean-Pierre, que não teve uma boa atuação, e é ele que está perdendo essa vaga para a entrada do Dirceu. Hoje o Argel testou ainda uma linha com três volantes, ele manteve o Barba e testou Pedro, Cuiabá e Geilson. E a informação que a gente colheu nos bastidores é que há algum tempo o Argel pretendia colocar essa dupla de volantes Pedro, Cuiabá e Geilson, porque ele já, a eles já rendeu muitos elogios da parte do treinador, ele vê neles um potencial assim de intensidade, de marcação, que talvez dê um outro dinamismo ao meio campo, e é uma ideia, quem sabe, de ele colocar em prática já no domingo. Só que não há confirmação se o Barba vai sair. Hoje ele foi testado, foi apenas um esboço, os treinos ainda até sexta-feira em Caxias do Sul vão definir essa situação, mas já é um indicativo de mudanças significativas no sistema defensivo. Elas também vão se estender ao ataque, que hoje a gente não teve a possibilidade de ver o encaminhamento de time, era um treino mais para trabalhar a parte da linha defensiva, mas surgem algumas alternativas, né? O Gabriel não teve uma entorse no tornozelo, fica à disposição, o Vitor Feijão vem sendo titular, Thomas Bastos e Peninha, eu diria que disputam uma vaga. O Peninha fez um ótimo treinamento hoje, está recuperado de um estado gripal que atingiu algumas pessoas lá no Estádio Centenário, alguns jogadores, jogadores e até também? A assessoria de imprensa também.
Ah, sim. Tá baleado?
Melhoras aí pro Vitor.
No sentido figurado, né?
O Vitor tá baleado, sim, melhoras pro Vitor.
Olha, para derrubar o Vitão, não...
Ah, não é fácil. Acho que vai tirar até da viagem essa gripe.
Ah, é?
Mas é outra informação.
Mas o jogador foi só o Peninha?
Sim, e há outros com, eu diria assim, né, não um estado crítico, que fiquem fora do jogo, mas que gera alguma atenção, né?
Porque o
jogo
no domingo, né, final,
exato,
tradicional andaço.
Exato, porque né? A gripe se estende, né? Se estende muito.
Debilita
muito, né?
Aí tem que tomar muita água.
Muita água e mesmo assim, olha...
Um sopinho.
Tempo de recuperar. Ah, sopinha de capelé.
Não, mas daí não. Aí não pra. Não pra gripe, tem que ser de legumes.
Ah, de legumes?
É de legumes.
Ah, okay. Põe legumes na sopa de capelete, aí fica uma mistureba.
Aí muda.
É que mas tem que ficar de pé também, né?
É, ainda bem que o Peninha então tá recuperado. Que é uma grande incógnita o Peninha, né? Começou bem, aí decaiu, problemas físicos, não conseguiu voltar. O Thomas Bastos não deu a resposta ainda. No Gauchão teve lampejos, então tá aberto ainda.
Então, um provável time para a nossa audiência que está se ligando com a gente agora, Rinaldi.
Vamos lá, um provável time, lembrando que ainda três treinamentos vão acontecer. Thiago Coelho no gol, Marcelo, Dirceu, César Henrique e Dudu Mandai, Barba, Pedro Cuiabá, Geilson, Thomas Bastos ou Peninha, essa é a dúvida, Vitor Feijão e Gabriel Silva.
Muito bom.
Simplifica e pelo menos adota o que deu certo. A minha grande questão é se esses três nomes de volantes, eles darão a liga. Porque não foram esses nomes que deram liga no gauchão, né?
É outra questão que pode acontecer, a saída de um desses volantes, porque o Argel, ele já queria tirar essa linha de três volantes há algum tempo.
Certo?
Há algum tempo, mas ele não gosta. Apesar de ele falar que tem esse esquema, ele já tem outras alternativas. Ele queria dar o passo seguinte.
Ele mesmo disse que a Argentina ganhou a Copa assim.
Sim, mas ele tinha outros planos pelas características dos jogadores de dar um passo a mais e tirar essa linha com três volantes. Há uma possibilidade do Galvão atuar no lugar de um desses jogadores. Eu quero que eu vá embora porque o convidado chegou, né? É isso, né? Pode falar.
Intervalo, já voltamos.
Sou Sani Figueiredo, diretora estadual da Igualdade Racial. Nós, mulheres, ainda somos poucas nos legislativos e executivos, mas é através da política que conquistamos mudanças para melhorar a vida de todas as mulheres, no campo e na cidade. O PSB apoia a participação da mulher na política para que ela seja mais que eleitora, para que ela seja eleita e protagonista de suas lutas. Se você pensa como nós, filie-se ao PSB. PSB.
Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Com Wi-Fi mais estável e Globoplay incluso, você se conecta ainda mais na casa toda para curtir filmes, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Fibra mais 500 mega com dois extensores Wi-Fi Mesh e ainda Globoplay incluso por apenas R$119,90 por mês. Assinando no Multi. Ligue para 0800-720-1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Seja mais quem você é. Conecte-se à sua essência. Recicle, renove, reaproveite. Desperdiçar, não aceite.
Como você convive com a natureza no seu dia a dia? Um bom hábito é optar por produtos feitos de madeira ou celulose. Escolhas como essa mantêm o nosso planeta mais limpo e sustentável. Esse é o recado de uma das maiores bioempresas do Brasil. CMPC. Viva o natural.
Força total esponqueado. Liquidação total da linha 2024. Tracker Premier com bônus inédito de até 20 mil reais. E Tracker LT a partir de 129.900. Mais taxa zero e até FIP no seu usado. Onix LT, o turbo mais barato do Brasil por 89.900. Mais taxa zero em 36 vezes e até FIP no seu usado. E venha conhecer o lançamento, a nova Spin 2025. Chevrolet esponqueado, a revenda que não perde negócio.
Mas no trânsito começa por você.
Há 88 anos no mercado, a Florestal é especialista em proporcionar as mais deliciosas emoções. São balas, pirulitos, gomas, marshmallows e deliciosos chocolates. Os chocolates da Florestal são sem gordura hidrogenada e sem glúten. Tem os tradicionais ao leite, meio amargo, branco e os diferenciados com raspas das famosas balinha do coração e Brazilian Coffee. Encontre no ponto de venda mais próximo ou em florestalcandies.com.br.
Nós voltamos aos postos de combustíveis aqui de Porto Alegre. Alô, Thiago Bittencourt.
Rodando, né, Andressa? A gente falou do posto da Santana, a audiência tá boa, viu? A gente saiu de lá, tinham pelo menos 10 carros aguardando para abastecer, depois que a gente disse que tava mais barato o preço do litro da gasolina comum.
Em outro ponto, a gente achou mais barato ainda, né, Guilherme Milman? Bom dia.
E aqui não teve reajuste ainda, viu? E é, inclusive, o valor mais barato, desde o início dessa blitz que a gente tá fazendo desde o início da manhã.
Gaúcha, a tua voz.
De volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, 16 graus a temperatura em Caxias do Sul. Você participa, manda seu recado no WhatsApp
996901220. 16 graus em Caxias?
Isso.
27 aqui no estúdio, né?
Tá quente?
Pouquinho, né?
É, então tá bom. O Botafogo segue ganhando do Universitário, tá 2-0. Luiz Henrique marcou o segundo gol. Jogo em andamento lá no Rio de Janeiro. E o Atlético Paranaense está vencendo o Danube por 1-0 na Copa Sul-Americana. Estamos recebendo aqui no estúdio da Gaúcha Serra o volante Kaique do Juventude. Tudo bem, Kaique? Seja bem-vindo. Boa noite.
Boa noite. Obrigado aí pelo convite.
Como é que você está observando esse início de campeonato aí do Juventude? Está dentro do que vocês imaginavam esse começo aí, Kaique?
Cara, para nós está sendo positivo. Mesmo depois dessa derrota aí, foi uma coisa que aconteceu meio fora da curva, né? Pelo fato que todos já sabem aí, tem que se adaptar a esse gramado e tal, é uma coisa difícil, diferente de se jogar, mas sobre nosso trabalho nós temos a convicção e a certeza que está sendo bem efetuado e bem conduzido pelo professor Rocha.
Até com base na última rodada, o elenco fica naquela obrigação de dar uma resposta agora frente ao torcedor, Kaique, com uma vitória para virar de vez essa última página?
Cara, nesse campeonato brasileiro você tem que estar pontuando sempre, tanto fora quanto em casa. Claro, se for com uma vitória, melhor ainda, mas sabemos que campeonato brasileiro é difícil, o importante é estar somando ponto.
Na tua opinião, quais lições o Juventude pôde tirar desse último jogo aí para, quem sabe, não repetir na sequência do campeonato, Kaique?
Cara, não entrar desligado da forma que nós entramos no começo da partida, foi uma coisa que nós tinha sido alertado pelo professor. Infelizmente aconteceu, né? E depois de uma expulsão fica tudo mais difícil. E a lição principal é essa: não tem que entrar nesses jogos aí desligado, porque Série A e contra times qualificados é mais difícil e os caras, infelizmente, não perdoam. Se tiver que fazer, eles vão fazer.
Até por essa questão do nível, né? Da Série A, que o Juventude vai enfrentar adversários com investimento 10 vezes maior. Para o elenco, essa corda vai estar sempre esticada, não vai ter essa margem, muitas vezes, de se recuperar depois, de buscar ponto que perdeu. Essa corda sempre vai estar esticada para o elenco?
Cara, nós sabemos que valores não entram em campo. Nós mostramos isso contra o Corinthians, que é uma folha muito maior que a nossa, e nós mostramos nosso valor e nosso trabalho dentro de campo. Infelizmente, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma coisa, igual eu falei, foi fora da curva. Poderia ter perdido, sim, mas um placar que não estava, né? E referente ao nosso trabalho, nós estamos muito convictos que nós temos condições, sim, de estar brigando lá em cima, de estar fazendo um campeonato bem, bem tranquilo, sim, com a qualidade do nosso elenco, mesmo que não é da mesma forma de investimento de outros clubes, mas nós sabemos da capacidade que nós temos com o nosso trabalho do dia a dia.
Kaique, falando mais especificamente do teu desempenho, né, você foi muito bem no Campeonato Gaúcho, começa o brasileiro como titular aí no Juventude. Como é que você observa esse teu momento na carreira, aqui no Juventude, tendo destaque no estadual, começando como titular uma Série A agora?
Cara, eu acho muito positivo. Graças a Deus eu estou conseguindo fazer boas partidas, conseguir ter um destaque bom no Campeonato Gaúcho e começar uma competição de Série A jogando como titular é muito bom também. E graças aos meus companheiros que também estão ali comigo no dia a dia me ajudando, né? Então isso para mim é muito, muito bom, muito importante, não só para mim, como para o grupo também, que está todo mundo unido e fechado em um só propósito.
O Kaique ali depois do Gauchão, muito se falou, né, no teu nome exatamente desse sentido, mas oficialmente chegou algo ao Kaique?
Cara, não chegou nada, isso daí só foi coisa de internet mesmo, que saiu aí um monte de notícia. Para mim, para o meu empresário, não chegou nada, então sobre isso eu fiquei muito tranquilo. E se chegou pro clube, eu não tô sabendo também, mas para mim diretamente, pros meus empresários, não chegou nada.
E foi a pergunta que o presidente mais respondeu durante o Campeonato Gaúcho, né? Porque saía muitas informações nas redes sociais, na internet, em outros lugares, né? Não aqui de Caxias do Sul. E como é que você, nesse contexto, também estava inserido, né? Porque eu via várias informações. Ó, o Kaique tá sendo negociado com o time A, com o time B, o time C tá fazendo proposta.
O Vasco até, né? Falou-se
do Grêmio também. O que ficou na tua cabeça nesse momento?
Para mim não ficou nada, porque não tinha nada realmente, não chegou nada para mim. Então eu mantive minha cabeça igual eu tô hoje aqui, que é no Juventude, onde que eu tenho um contrato, onde que eu tô feliz. Fui vendido para 500 times aí e no final das contas continuei aqui, né? Então isso daí é tudo coisa de internet mesmo e minha cabeça estava sempre no Juventude, como está hoje ainda.
Essa é a tua primeira Série A, Kaique?
Sim, minha primeira Série A.
Como é que está sendo, né, esse começo exatamente numa Série A, que é onde todo jogador sonha estar também?
Cara, para mim é um motivo de muita alegria, é uma coisa que eu sempre almejei para minha carreira, né, de estar jogando em alto nível, e graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade aqui e estou muito feliz.
Pelas primeiras partidas que você participou, pelo que tem observado, é muito diferente jogar uma Série A?
Sim, é muito diferente. É só jogadores com muita qualidade. Jogos que se você piscar, já foi, já tomou gol, já perdeu a partida. Então você tem que estar sempre concentrado, porque são só time de alto nível. Não pode dar brecha em campeonato de Série A. É difícil demais.
Juventude nesse começo de campeonato também, por exemplo, o Roger não consegue dar um prosseguimento na equipe, né? Em função das lesões, desgastes, como é que é para o elenco também lidar com essa, cada rodada, até hoje ele estava comentando, cada rodada ele está perdendo um.
É difícil, ele que fica com um problema ali para poder escalar, quebra-cabecinha ali.
Cada um com seus
mas
problemas.
Mas aí nós não podemos deixar de estar treinando ali no dia a dia. Claro que ele vai escolher as melhores opções e nós também temos peças boas ali para repor ali. Então eu tenho certeza que da forma que ele trabalha todos ali, quem entrar vai estar fazendo um belo trabalho também.
Faltando 19 minutos para as 9 da noite, estamos conversando com o Kaique, volante do Caxias, do Juventude, aqui no Show dos Esportes. Eu pedi para te colocar o fone, por favor, Kaique, para te participar conosco agora do nosso Na Marca do Pênalti.
Kaique Gonçalves nasceu em qual cidade?
São Paulo.
Ah, tem que atualizar o gol, tá? Eu acho que tá dando outra cidade ali pra
qual?
Ti. Vamos ver. Tá dando Guarulhos.
É, São Paulo. Eu nasci num hospital. Num hospital em Guarulhos, mas eu fui criado.
Ah, tá, então.
No Parque Novo Mundo, lá nas casinhas, zona norte de São Paulo.
Retira a paulada no gol, então.
Se você fosse citar uma coisa boa de São Paulo, o que tu citarias da tua cidade natal?
Cara, Lá, a única coisa ruim lá é... Tem muitos lugares perigosos, mas fora isso, o que, que você procurar lá em São Paulo, qualquer hora do dia você encontra. Então, é uma cidade grande, eu não tenho o que reclamar, não. Tirando essa parte de alguns lugares ser perigoso e tal, criminalidade. De fora isso, lá eu indico para qualquer pessoa que lá tem de tudo.
Se é uma padaria, 2 da manhã lá, tu encontra.
Você encontra. Ainda mais ali pros lados do centro de São Paulo, ali. Ou até mesmo nas comunidades onde que eu moro lá, você acha.
Aqui encontra, mas fechada, né?
É. Tudo bem.
Lá tá aberta.
Kaique, qual a principal saudade da infância?
Da infância... É, do tempo de escola, muitos campeonatos de interclasse... É, alguns amigos que optaram por outras vidas, por vida errada, uns que já se foram, são essas umas saudades que eu sinto assim da minha infância, que eu tive muitos momentos bons, é, não tinha preocupação com nada, em pagar conta nem nada, essa é a saudade que eu sinto.
Como era o Kaique no tempo de escola?
Vou falar pra você, era muito bagunceiro. Não fui um bom aluno, eu só ia pra escola mesmo pra jogar, que eu me saía bem ali na época de futsal, e eu sempre participei de todos os campeonatos, fui na escola eu era meio que famosinho pelo fato de ser um bom jogador de futebol. Apenas, mas como aluno eu fui péssimo, fui expulso da escola e tudo.
Foi expulso? Mas fez o quê?
Ah, só uma vez lá que eu taquei um rojão dentro de uma privada lá, explodiu tudo. Só isso.
E na escola, o que tu mais gostava? Além de tocar o rojão.
Não, jogar bola. É a hora da educação física, porque era a única coisa que era bom. Fora isso, rapaz, eu fui um mau aluno.
E o que que tu não gostava, tu odiava na escola? Tinha alguma matéria assim que tu era...
Matemática. Matemática. Nossa senhora. Matemática... Tem que ter uma calculadora do lado ali, senão não vai.
Quando descobriu que queria ser jogador, Kaique?
Desde os 11 anos de idade. Eu sempre joguei bola desde moleque, sempre acompanhei meus tios, que pra mim são minhas inspirações, meus ídolos. E desde os 11 anos ali que eu me conheço como uma pessoa que queria ser jogador de futebol, desde os 11 anos de idade.
Eles jogavam também, os tios?
Jogaram, mas não profissionalmente. Mas tive 2 tios que foram muito bem também, foi muito bom jogador lá nas bases de São Paulo, e eu sempre acompanhei os dois, para onde que eles iam eu estava atrás.
Essa pergunta ninguém fugiu da resposta ainda, vamos ver se o Kaique também não vai fugir. Qual era o teu time de infância?
Portuguesa de Desportos.
A Lusa, ó.
A Lusa, essa Lusa do Canindé.
Bem demais.
Quem é a tua principal referência como jogador?
O Ralf do Corinthians, que jogou no Corinthians, que hoje está no Vila Nova. Esse cara, para mim, foi um ídolo, né? Ainda mais por jogar na minha posição. Conheci ele pessoalmente, cara do bem, super... Aí virei mais fã ainda, mas para mim foi ele.
Antes de ser jogador, pensou em alguma outra profissão?
Pior que não. Não pensei, mas antes de ser jogador, trabalhei. Trabalhei em fábrica de batata, trabalhei em empresa de cabo de aço, trabalhei em fábrica de produtos de limpeza. Ixi, já vivi já. Desde os 16 anos ali, de 15 para 16 anos, eu já botava a mão na massa.
Tudo em São Paulo?
Tudo em São Paulo.
Em paralelo com o futebol?
Não.
Em algum momento parou, assim?
Não, foi antes de eu jogar profissionalmente ali na época que eu fui pra Portuguesa em 2014. É, antes de jogar profissionalmente em algum clube. Eu sempre joguei várzea em São Paulo, nos campos de lá, quadra. Mas em time profissional mesmo foi em 2014 na Portuguesa. Foi onde que eu comecei, aí eu só joguei futebol profissionalmente, nunca mais trabalhei fora isso.
E desses trabalhos que você citou, qual que era o mais difícil?
O mais difícil. Ah, no início é tudo mais difícil. Depois você pega o ritmo, o jeito ali, fica mais fácil. Mas no começo, assim, o que eu mais senti dificuldade foi no de empresa de cabo de aço.
E o que fazia na de batata?
Ah, lá você tinha, assim, chegava os
caminhões. O pessoal tá rindo, curiosidade. Eu ri,
por que que fazia na de batata?
Pergunta dele.
Na de batata, chegava os caminhões de batata, e tinha um pessoal que era da produção, que eles descarregavam, cortavam lá atrás e mandava pra nós o pessoal lá da frente. E aí tinha os fritadores, tinha nós que separava ali as batatas boas e tal, colocava na bobina que fala, né, naquelas coisas, jogava dentro da máquina e a máquina fazia o resto do serviço, que era embalar e tal. Já caía tudo ali dentro da caixa, tudo certinho, só fechava e mandava pra vender pros lugares.
Olha, hoje em dia ele passa longe do, né, no supermercado ali da banca de batata.
Hoje em dia eu já não quero mais pra mim isso não.
Depois da aposentadoria, o que Kaique pensa em fazer?
Isso é uma coisa que eu nunca pensei ainda não, mas pretendo não trabalhar no futebol, porque já desde os 18 anos aí no futebol, depois que parar eu quero fazer outra coisa, menos trabalhar com futebol.
Pode ter uma fábrica de batata.
Se der dinheiro, o que que dá, né? Vamos ver o que que dá aí.
Kaique, qual o teu principal sonho?
Cara, meu principal sonho é... Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. Eu tenho muitos, mas o principal mesmo assim é dar uma vida muito boa para minhas filhas, conseguir... Que eu converso muito com as minhas filhas, o que elas sonham fazer quando crescer. As minhas filhas, uma fala que quer ser policial e a outra fala que quer ser médica. É dar o que elas precisam para, se Deus quiser, elas se formarem nisso. Consequentemente, dar uma casa para minha mãe, fazer minha mãe ficar bem. É, esses daí são meus sonhos. Dar uma vida boa também para minha família, minha esposa. E é isso que eu pretendo para mim.
Qual a principal dificuldade que o Kaique enfrentou na vida?
Cara, no começo, assim, foi não ter ninguém para estar ali por trás, né? Para dar um suporte quando eu precisei. Eu não fui criado com meu pai, fui criado pela minha mãe e com meu tio, que eu tenho como pai para mim. Só que aí, nos momentos igual precisava fazer um teste, comprar uma chuteira, uma coisa, era difícil de ter. Então, para mim, foi nesse sentido aí, foi o mais difícil.
Falou em teste, né? Qual foi o primeiro teste que tu fez?
Eu fiz dois testes no Corinthians, que é ali perto de casa, né? No Parque São Jorge ali, é só atravessar a ponte do Tatuapé. E aí eu me lembro bem que eu fui até o último, passei e o cara me chamou lá na época e falou, cadê seu empresário? Eu falei, não, não tem empresário, eu peguei a ficha e vim. Aí ele, ah, tá, entendi. E eu vi ele chamando outro moleque que... Não era bom jogador, mas eu vi que tava com o empresário, o moleque passou e eu não. E aí foi onde que eu meio que desiludi de fazer teste, de jogar bola assim profissionalmente. Só que aí surgiu uma oportunidade que um amigo lá de São Paulo assumiu como diretor na Portuguesa e ele conseguiu arrumar um teste para mim. E aí eu fiz o teste e graças a Deus passei e tô aí até hoje.
Se não fosse esse teste na Portuguesa, o Kaique...
Tava trabalhando na fábrica de batata.
Kaique, qual é o teu lugar favorito?
Em qual sentido, assim, pra me viajar?
Na vida, onde tu quisesse poder estar agora, assim, se não estivesse jogando, não estivesse de férias, qual é o lugar que tu escolheria pra ir, assim, teu lugar favorito?
Cara, um lugar que eu gostei, que eu vivi recentemente, foi lá no Ceará. Lá é um paraíso de se morar, coisa muito boa. Eu moraria e estaria lá fácil.
E o que Kaique faz nas horas vagas? Se o Roger deixar também uma horinha vaga, né?
Não, eu curto muito minhas filhas, minha esposa, né? Eu gosto de ficar em casa jogando meu videogamezinho, meu GTAzinho ali, GTA, online.
Online, ó. E... O torcedor pode encontrar o Kaique por aí, ó.
E eu sou mais de ficar caseiro e curtir mesmo com a minha família, com a minha esposa, com as minhas duas filhas, que... É minha alegria.
Bom, tu tá há pouco tempo em Caxias do Sul, mas já conheceu algumas coisas aqui. O que que tu mais gosta da cidade?
Cara, eu vou falar pra você, eu vou mais no shopping, já fui em Gramado. Só que eu acho que aqui é um pouco parado, né? Final de semana não tem nada,
ah,
nada,
o pessoal
nada,
larga
nada.
A cidade, vai
ter. De domingo mesmo, se você quiser comer alguma coisa, dificilmente você acha aberto. Só no shopping e horários específicos de alguns restaurantes. Coisa que em São Paulo você tá tem a rodo, em qualquer esquina você tem. Então, É isso.
Então ele já respondeu já que respondeu ele não gosta em Caxias.
Não gosta em Caxias, exatamente. Que é um pouco mais parado.
É o 24 horas. Outro esporte que gosta além do futebol, Kaique?
Ah, eu não sou muito de outro esporte, não. Não sei o futebol, não. Eu, assim, se for pra assistir, se estiver passando vôlei, basquete, eu assisto. Eu gosto também de jogar muito Fórmula 1, que eu acompanho também. Não sou viciado, fã, mas também gosto de acompanhar. Mas o que eu mais gosto mesmo é o futebol.
Kaique, uma goleada ou uma vitória no último minuto?
Uma vitória no último minuto.
Mata-mata ou pontos corridos?
Depende da ocasião, né?
É verdade.
Depende da ocasião.
Futebol com ou sem VAR?
Com VAR.
E o que significa o Juventude para o Kaique?
Cara, para mim é muito, um motivo de honra, gratidão por ter abrido as portas para mim e por me estar aí mostrando o meu futebol aí. Para mim é, como se diz, é minha vida hoje, é o Juventude, é o clube que coloca comida dentro da minha casa, então pra mim é... hoje o Juventude é tudo.
Falava das tuas filhas, né? Como é que é o Kaique lá dentro de casa, o Kaique pai. Exatamente.
Kaique pai é bravo, mas também é brincalhão, é bagunceiro, mas eu sou um pai bravo também.
Volantão?
Volantão, bravo.
Quais as idades delas?
Uma tem 7 e a outra 4, a Ana e a Camille.
Muito bom. Tá aí, conhecemos um pouco mais de Kaique.
E o torcedor também.
Isso aí. Gostou da parte das batatas. Foi a parte que mais gostou.
Gostei, sabe? Você foi em Guarulhos as batatas?
Não. Foi lá no Parque Novo Mundo mesmo, lá onde que eu moro. Que eu morava, né? Nas casinhas. Casinhas do Parque Novo Mundo.
Tá aí.
E imagino, né, que quando todo mundo tem seus dias ruins, seus problemas, enfim, quando passa alguma coisa ruim na tua cabeça, deve pensar assim no teu passado, hoje estou vivendo um momento que eu queria estar, ser jogador de futebol, Série A, né, imagino que isso deva passar na tua cabeça, né?
Passa muito, às vezes, né, que você tá nos lugares, que você vê pessoas pedindo para tirar foto com você, pedindo autógrafo, aí você fala, caramba, às vezes a ficha não cai, né, ainda mais eu, um cara que vim de comunidade... família pobre, então pra mim às vezes não parece que não caiu a ficha ainda e é muito gratificante ver isso acontecendo.
E na arena teve até uma situação de um torcedor, né, pediu um alto pra te assinar uma bandeira, eu acho.
Eles pediram a camisa e como era o jogo de final, uma camisa especial pra mim, eu falei que não poderia dar, não ia poder dar, que eu ia fazer um quadro, e ele falou, então assina aqui pra mim, e foi o que aconteceu, e não passou disso.
É, aí dos torcedores de ambos os lados, times, né? Exatamente.
Exatamente. E nesse período de Juventude, qual foi o jogo que tu achas que tu foi melhor, Kaique? Teu melhor jogo que tu achou que tu foi bem?
Ah, os dois contra o Inter. Os dois contra o Inter, eu acho que foi um dos melhores que eu fiz aqui.
Aliás, vai ter novamente, né, uma sequência de jogos agora com o Inter pela Copa do Brasil também. Mas vocês, claro que o foco nesse momento é Brasileirão, mas será um novo momento, até porque o Inter veio com novos reforços, vocês projetam algo totalmente diferente do que foi do Gauchão?
Ou não? Não vai mudar muito, nós sabemos da qualidade do elenco deles, ainda mais que eles reforçaram, e é trabalhar em cima do que o professor vai passar para nós e não tem muito que, né, que fazer não. É trabalhar em cima e chegar na hora do jogo e fazer o melhor.
Acha que o Inter vem mordido aí pelo Gauchão?
Ah, eu tenho essa certeza que vem sim, com certeza. Ainda mais pelo fato de nós ter eliminado eles no Gaúcho, né? Eu acho que eles vêm sim.
E isso também gera um cuidado maior do Juventude, né? Como é que vocês vão projetar esses cuidados, né?
Da mesma forma que foi no Campeonato Gaúcho, né? Com muita seriedade, concentração, porque nós sabemos da qualidade que tem lá do outro lado, mas também não podemos deixar de falar da nossa, que o nosso time também tem muita qualidade, e vai ser um jogo, vai ser jogos decisivos, vai ser jogos de detalhe, e se Deus quiser, a sorte vem de novo pro nosso lado.
A decisão é no Jacone, né? Agora inverte.
Agora é com o apoio da nossa torcida, e vai ser melhor ainda.
Kaique, na tua opinião, onde é que o Juventude pode chegar aí no Campeonato Brasileiro?
Cara, nós almeja muito estar lá em cima, conseguir uma vaga de Sul-Americana, não é? Nós sabemos da qualidade do nosso elenco, Então nós não temos dúvida do nosso trabalho, nós sabemos da nossa capacidade. Se nós entrar concentrado igual nós entramos em outros jogos, tirando esse daí do Botafogo, nós sabemos que nós temos qualidade e podemos estar almejando coisas grandes lá na frente.
Tem a dupla Jadson e Kaique, que deu liga, né? O que que o Jadson completa no Kaique e o Kaique no Jadson?
Cara, o Jadson, não tem o que falar, o cara é um motor, ele... Igual eu dei uma entrevista agora recente, eu falei que, pô, pra mim é um... Acho que é um dos melhores volantes que eu joguei, um dos melhores jogadores que eu já joguei do lado. É um cara que você não vê tanto na mídia e tal, 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 só que dentro de campo é um cara que se desdobra por todos, né? Que um cara que não tem o que falar dele, um cara sensacional, ainda mais... Fora de campo ele já é um cara fenômeno, dentro de campo então, mais ainda, então... Muito feliz de estar fazendo essa parceria com ele aí, tá dando certo.
Ele não é muito risadinha, né?
Ah, o Jadson é brincalhão sim, é. Só é mais fechadinho ali, mas ele é brincalhão, é, né, totalmente sério daquele jeito não.
Tu é fechadão, tu é mais da brincadeira?
Não, eu sou da brincadeira também, sou da resenha. Sou fechadão assim, no jogo, tudo, mas nos off ali eu sou da resenha.
Quem é o Ranzinza lá?
Ranzinza? Deixa eu ver. Gilberto é um pouquinho Ranzinza, um pouquinho...
É o velho Ranzinza.
Nenê é resenha, mas também é um pouco chato. É, os mais velhos. O Alan também é um pouco... Que jeitão dele. Você não entende nada que ele tá falando. Mas também é brincalhão. Mas acho que os mais Ranzinza é esses três aí.
Curiosamente, os mais experientes.
Exatamente.
É a idade, né? A idade chega e a gente fica assim.
Com certeza. Kaique, obrigado pela tua presença conosco aqui e aproveita aí pra te convocar o torcedor, né, pro jogo de domingo, vai ser importante aí.
Eu que agradeço aí pela oportunidade, obrigado aí, e convocar o torcedor jaconeiro pra estar presente aí no jogo de domingo, se Deus quiser, com a vitória nossa.
É isso aí, jogo 6:30 com transmissão da Atlântida.
Da Atlântida, futebol da Gaúcha na Atlântida.
É isso aí, às 6:00 PM. Kaique, brigadão mais uma vez aí, sucesso cada vez mais.
Valeu, muito obrigado, eu que agradeço.
Conversando conosco aqui no Show dos Esportes.
Um abraço ao Arthur da Alegrave, que está vendo a novela atentamente.
Não, nem começou a novela ainda, não começou. Fica difamando o Arthur da Alegrave.
Ele está respondendo os demais colegas.
Sim, deve ser o Matheus Maciel. Muito bom.
Amanhã tem coletiva, que horas? O fulano está com lesão, eu preciso uma sonora.
Notícia na hora certa, nós já voltamos.
Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Traficante que usava uniforme da CE Equatorial é preso em Porto Alegre. Polícia trata como feminicídio morte de jovem de 20 anos em Agudo, na região central. Governo propõe redução no número de produtos da cesta básica nacional que contará com isenção de impostos. Tempo seco em Porto Alegre agora faz 19 graus. A previsão para amanhã é de instabilidade em quase todo o Rio Grande do Sul. Plantão Telemedicina Unimed é mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
Trânsito.
O trânsito flui bem em Porto Alegre nesta noite, sem pontos de lentidão nas principais ruas e avenidas. Mas atenção para um bloqueio parcial de faixa para obras na rodovia do Parque, no sentido interior capital, na altura do quilômetro 3, em Esteio. Os bloqueios permanecem durante a noite e madrugada. Com as informações do trânsito, Felipe Baques.
Destaque da hora.
O abastecimento de água em Montenegro, no Vale do Caí, está previsto para ser normalizado de forma gradual no decorrer da noite de hoje. Segundo a Corsã Egea, o serviço será retomado após a finalização de uma das etapas de substituição de rede na rua Apolinário de Moraes, na área central do município. A companhia afirma que precisou fechar os registros de água hoje durante o trabalho das equipes, o que deixou todos os bairros da cidade com instabilidade ou interrupção no abastecimento. O secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a Reforma Tributária, Bernard Api, estimou hoje que a alíquota média dos tributos sobre o consumo na reforma tributária está em 26,5%. Ele afirma que a estimativa é uma média, mas a expectativa é que seja ainda menor. Em novembro do ano passado, a projeção era de que o valor poderia ser um pouco maior, de 27,5%. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o sistema digital nos novos impostos sobre valor agregado tende a fazer com que a alíquota seja inferior ao valor projetado pelo secretário da pasta. O percentual final dos impostos só será conhecido nos próximos anos. Hoje, o ministro Fernando Haddad entregou para análise do Congresso o texto do projeto que regulamenta a reforma tributária. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Maria Regina Eichenberg.
Voltamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra e terminou! O Vec venceu!
Aos 43 minutos com gol de Rafael Mineiro, Veranópolis 1, Sportivo 0.
Primeira vitória do Veranópolis na divisão de acesso e primeira derrota do Sportivo na competição, terceira rodada. E o outro jogo que envolve time da Serra é o Glória, jogando lá em Passo Fundo, tá 0-0 o jogo. No segundo tempo.
E o Gaúcho tá. O União Frederiquense faz o segundo, 2-1 em cima do Gaúcho.
Muito bem. Vamos falar do Caxias, que no final de semana tem um jogo pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos conversar com o gerente de futebol do Caxias, João Correia. Tudo bem, João? Seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Thiago. Boa noite aos ouvintes da Gaúcha Serra. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês.
Da mesma forma, João, obrigado por nos atender. Qual é a avaliação que o Departamento de Futebol do Caxias fez aí sobre esse último jogo, sobre esse momento que vive a equipe?
Em relação ao último jogo, nós esperávamos uma estreia diferente, né? Fizemos um mau jogo, temos consciência disso. A equipe não teve bem, né? Foi dominada aí pelo Atletic. Eles acabaram aí fazendo dois gols logo no início da partida, que isso acabou dificultando, né, a nossa reação. E depois acabaram fazendo o terceiro gol ainda no primeiro tempo, tivemos a expulsão. Então foi aquela noite que nada dava certo, né? Então, se tivesse alguma estratégia para traçar no intervalo, para tentar voltar diferente, não foi possível, até porque com um jogador a menos a gente sabe que dificulta bastante, ainda mais com um placar adverso. Então, agora fizemos bastante análise junto com a comissão técnica, né, junto com a nossa análise de desempenho, para aquilo que a gente precisa reverter, precisa melhorar, né, precisa corrigir os erros para que não ocorra na próxima partida.
Pois é, João, como fazer com que esse resultado negativo não influencie num jogo fora de casa, também de forma negativa para o elenco? Teve uma conversa da direção, presidente, departamento de futebol, com um grupo de atletas? Como é que foi esse tom pós-goleada?
Na verdade, o diálogo ele é diário, né? Claro que depois de uma derrota aí de 4-0, principalmente dentro de casa, com uma atuação ruim, serve de sinal de alerta, tanto para nós do departamento de futebol, com a comissão técnica e o grupo de atletas. A partir da segunda-feira já teve conversa nós com a comissão técnica com os atletas, nós também tivemos conversa com alguns jogadores, né, para tentar entender um pouquinho, né, esse baixo rendimento dessa primeira partida. Mas mostrou alguns defeitos, né, da equipe, ficou mais escancarado, e a gente sabe que a gente precisa corrigir o quanto antes. E não, pode ter certeza que a mobilização já é total para esse próximo jogo, para que a gente entre no jogo lá na Paraíba. Sabe que é um jogo difícil, mas que a gente vai lá com o objetivo de buscar os 3 pontos.
Boa noite, João, é o Rinaldi. Sobre esses defeitos que você disse que ficaram escancarados, isso até acelerou, de certa forma, o processo por contratação de 2 peças que o Caxias vem trabalhando e estudando para anunciar nos próximos dias?
Na verdade, são situações que a gente já tinha uma análise anterior, né? E claro que a gente sabe que a gente... tem que cumprir um orçamento onde nos é passado para o departamento de futebol. Claro que a gente vem já fazendo alguns movimentos já desde o final do estadual, mas que agora com certeza dessa primeira partida onde teve um resultado adverso importante, tivemos algumas situações que a gente não tinha como postergar, e essa semana trabalhamos forte, aí provavelmente amanhã ou sexta-feira devemos estar anunciando aí pelo menos um volante, né? Daqui a pouco pode ter a situação da vinda de um lateral direito também, pode acontecer, e depois, mais adiante, a gente olhando com o mercado, a gente pode trazer também mais um atacante que, de princípio, são as nossas principais carências, né? A gente tá tendo uma análise aí bem minuciosa para que minimize os erros e a gente traga atletas que possam vir agregar no grupo e que venham nos fortalecer para que a gente tenha uma sequência importante na competição.
Nessa análise do departamento de futebol, qual foi a característica buscada nesse volante que está encaminhado aí, João?
O primeiro é um volante mais de marcação. A gente sabe que a gente tem o Barba, que é um volante mais técnico, é o primeiro volante. Então a gente precisa de um volante mais de marcação, de mais agressivo na marcação, né? De uma boa estatura, de uma boa bola aérea. Então foi uma análise que nós já tínhamos observado já lá anteriormente, mas que agora a gente conseguiu chegar nesse nome, né? E já ter a negociação praticamente concretizada. Então, nessa semana aí, a gente já deve apresentar esse atleta, que já tem experiência aí de Série B, de Série C, de brasileiro. Então, é um jogador que vai nos ajudar bastante.
João, nessa busca por reforços, o Caxias até, claro, que a pergunta seria direcionada ao presidente, né, para ser a melhor pessoa para responder. Mas você, claro, o departamento de futebol teve esse contato, acredito, alguma reunião nesse sentido para responder esse questionamento. O Caxias tem margem financeira ou está fazendo um esforço? O que, que a direção, o presidente em especial, que quem, né, dá o aval final, o Caxias, tem recurso para contratar ou está fazendo um esforço além?
Na verdade, está fazendo um esforço além, né? A gente... Claro que a gente está trazendo atletas da nossa capacidade, e também pode acontecer ali na frente de recolocar algum outro atleta que não está tendo espaço na nossa equipe. Isso pode dar margem para liberar algum espaço na folha. Então isso é normal, né, do futebol, tá, assim como chega uns, pode sair um que o outro atleta. Isso então é uma matemática que a gente tem que fazer aí mensalmente, mas pode ter certeza que a gente vai conseguir já equacionar essa situação, e o presidente, toda a diretoria vem dando todo o respaldo e fazendo esse esforço a mais para que a gente fortaleça a equipe e que a gente faça uma recuperação rápida na Série C e faça um grande campeonato.
É o caso, por exemplo, João, da lateral direita. Você disse que um lateral direito pode ser contratado, para que ele chegue, um pode sair, até porque o Caxias conta já com 2 jogadores para essa posição, e esse lateral direito também tem umas características um pouco mais defensivas, já que a gente sabe que o Marcelo, que é o titular da equipe, tem uma certa habilidade maior na frente, e talvez o Caxias careça de alguém que seja oposto, que tenha mais características defensivas?
É bem isso, Rinaldo, bem a questão de característica, né? Até o próprio Matheus Rocha é um atleta que já jogou na linha da frente, já jogou numa segunda linha, então pode ser que ele seja aproveitado mais para frente. Então nós nós ficaria o Marcelo e trazer um atleta que uma característica mais defensiva, um atleta que tenha uma boa estatura, que tenha uma boa bola parada também, né? Então, e que faça, trabalhe bem na linha de quatro defensivo, que é uma forma que o Argel gosta de trabalhar, gosta dos laterais que sejam mais posicionados. Então, é bom ter essa característica do elenco e daqui a pouco o Matheus Rocha pode ser aproveitado mais para frente, mais na parte ofensiva.
Não será feita agora uma chegada imediata de um atacante pela dificuldade de encontrar e por ser também uma posição que possivelmente seja mais cara, João?
É, atacante é uma posição mais valorizada. A gente tem alguns nomes que a gente está avaliando, está trabalhando, teve alguns nomes que estão no mercado de Série B que daqui a pouco não estão sendo muito aproveitados, que podem vir, mas a gente também depende da questão do atleta que está na Série B, teve só uma rodada, né? Então daqui a pouco ele tem a pretensão ainda de ter uma chance no clube onde ele está, mas é um mercado que a gente vem monitorando, né, para trazer um atleta nessa posição. A gente sabe que o investimento é um pouquinho maior lá na frente, então nós precisamos daqui a pouco abrir um pouco espaço na folha para poder trazer esse atleta, mas pode ter certeza que aí num curto espaço de tempo a gente vai buscar esse atleta.
Na questão do volante, principalmente, né, onde é que o Caxias foi nesse mercado? É um atleta em atividade que chega pronto para atuar? Como é que foi feito esse monitoramento, João?
É um atleta que está em atividade, que vem treinando na sua equipe. É um atleta que a gente já monitorou anteriormente, que as referências dele são muito boas. Então, ele chega pronto. Claro que tem a questão de ele estar rescindindo no seu clube e aí estar se apresentando aqui no Caxias, fazer os exames todos admissionais, exames médicos, para que ele esteja apto, provavelmente não no jogo desse final de semana, mas no jogo lá no Maranhão, provavelmente ele já vai estar em condições de viajar.
E, João, a gente fala muito nessa semana e falou aqui também sobre a cobrança em cima do grupo de jogadores, pela mudança de atitude, para dar uma resposta já agora na partida contra o Botafogo na Paraíba. E em relação também ao trabalho do Argel, no que diz respeito ao esquema tático, ele mesmo vinha utilizando uma formação com três jogadores de marcação no meio-campo, que deu muito certo no Campeonato Gaúcho e até na Copa do Brasil. Ele decidiu dar um passo à frente, tentar uma formação diferente e acabou não dando certo. Claro que teve a falta de atitude também, mas houve essa mudança de esquema. O que a direção avalia neste momento que é importante também na conversa com o Argel e naquilo que ele pretende colocar em prática em termos de mudanças, já que se projetam novos nomes, né, para a partida contra o Botafogo em campo?
Eu acredito que a questão do esquema tático, o Argel sempre não se prendeu sempre no mesmo esquema tático. Claro que a partir da chegada dele, ele se consolidou mais o esquema com três volantes, com dois jogadores mais de movimentação na linha da frente. Mas tivemos um jogo contra o Bahia no segundo tempo, onde ele mudou a equipe e trabalhou nesse 4-2-3-1 e a equipe foi bem. Claro que nesse jogo o Atlético, para jogando em casa, treinou a equipe jogando no 4-2-3-1, mas que acabou, além da equipe individualmente não indo bem, coletivamente também não foi bem. Então, pode ser que para essa próxima partida ele retorne ao esquema anterior, que é um esquema onde a equipe rendeu mais e se sente daqui a pouco mais segura. E quem sabe a gente repita aquelas boas atuações que nós tivemos nos jogos contra o Juventude, contra o São José e jogos finais do estadual, para que a gente jogue bem e fique mais perto de conquistar a vitória, que esses três pontos fora de casa vai ser fundamental para a recuperação rápida no campeonato.
Pois é, João, até analisando qual é a avaliação que vocês fazem dessa arrancada na questão da tabela, até em logística, né? Porque o Caxias jogou uma em casa, agora tem duas partidas fora de Centenário, depois volta contra o Confiança aqui, mais dois compromissos fora, deu o Ipiranga e também viaja para Tombos depois. Como é que vocês avaliaram essa tabela? Não ficou de bom grado assim com essa sequência de jogos fora?
Não, ficou ruim, né? Porque das primeiras oito rodadas confirmadas aí já pela CBF, a tabela detalhada, três em casa e cinco fora, teoricamente nós teríamos que ganhar as três em casa, né? Já perdemos a primeira em casa, então desses próximos sete jogos, dois é em casa, o resto é, restante é fora. Então temos a necessidade de buscar esses pontos que nós perdemos em casa, fora de casa, para pelo menos ficar próximo ali da área de classificação, não ficar longe, né? Então a gente tem como objetivo sempre estar entre os oito, então passa necessariamente por uma vitória nesse próximo jogo e buscar uma pontuação suficiente aí nesses dois próximos jogos para que depois, quando a gente voltar para Caxias do Sul, a gente tem uma sequência boa de resultados que dá mais uma tranquilidade para o nosso elenco.
Tá bom, então. João Correia, gerente de futebol do Caxias, conversando conosco aqui no Show dos Esportes, trazendo vários esclarecimentos para o torcedor grená e na expectativa também de uma recuperação já no próximo final de semana. João, mais uma vez, muito obrigado e um bom trabalho aí.
Obrigado e boa noite a todo o torcedor grená e espero que todos tenham confiança no nosso trabalho, que pode ter certeza que esse grupo é forte, vai dar a volta por cima e vamos fazer uma grande competição na Série C.
Muito bom, valeu, obrigado, João Correia, conversando conosco aqui no Show dos Esportes 918 e trouxe várias informações importantes, né, até de posições que nós não estávamos projetando aí de reforços, né, Rinaldi?
É verdade, aliás, essa era uma questão que gerava muitas dúvidas, porque o início de competição de Série C mostrava o Caxias com três reforços contratados, o goleiro Thiago Coelho, o lateral esquerdo Matheus Mendes e o zagueiro Lucas Cunha. E aí, em algum momento, a gente tinha informação que um atacante ainda ia ser contratado, tinham outras informações, porque o próprio Caxias se contradizia em determinados momentos, dizia que ia contratar outros jogadores, e agora ficou claro, né? O João Correa disse que tem um volante e um lateral direito bem próximos de um acerto, praticamente naquele só falta assinar, só falta realizar os exames médicos em Caxias do Sul, para serem anunciados e ficarem à disposição para o jogo da terceira rodada na Série C contra o Sampaio Correa no Maranhão. E tem essa questão do atacante, o Caxias está vasculhando o mercado para trazer um atacante de lado de campo, mas a questão do salário, de achar um nome que seja o ideal, que acrescente qualidade em relação àqueles que no Estádio Centenário estão, está dificultando um pouco as tratativas e talvez fique para a sequência da competição. Mas um volante e um lateral direito, essa é a novidade, né? Um lateral direito para estão próximos de ser anunciados pelo Caxias. E fica essa questão, né? Para que alguns cheguem, outros podem sair. Daqui a pouco o Caxias, que tem três laterais direito, pode sobrar para o Matheus Rocha, até o João falou em ser utilizado numa linha mais à frente. Talvez, é uma possibilidade. Ou então ele pode deixar também, se tiver alguma proposta.
Sabe quando o Marcelo cresceu ano passado? Quando teve sombra, né?
Sim.
Quando teve concorrência. Porque aí tu tem que cuidar os mínimos detalhes para não sair do time. Então, é também uma luz, né? Assim, uma luz alta. Vamos ver também, né, nesse ponto, e que ficou claro para mim, a questão do atacante, que vai vir só mais à frente. E aí influencia alguns fatores, a questão financeira, a questão de encontrar esse nome ideal no mercado, que se encaixe dentro do valor do Caxias. Já ficou claro também que o Caxias, vamos dizer assim, está fazendo um esforço, e quando faz um esforço é porque está ultrapassando talvez um pouquinho do planejado, e depois vai ter que fazer uma engenharia financeira com a saída de algum atleta para reduzir novamente. Então, uma coisa ficou clara. A goleada fez o Caxias ir ao mercado.
Não. Eu achei o contrário.
Eu achei que foi, Eduardo.
Não, o João falou que se tinha já a ideia de contratar antes do jogo, mas o fato de ter...
Acelerou,
exatamente. Mas me deixou mais aliviado, que não foi só a derrota. Até na segunda-feira nós discutimos isso aqui.
Sim.
E eu falei, não posso acreditar que o Caxias vai contratar somente porque tomou 4x0. E que bom que antes de tomar 4x0 já tinha consciência.
Os reforços viriam quando? Nas décima rodada?
Sim, mas aí é a questão financeira que tu tanto fala, né? Então, vai saber. Enfim, vamos aguardar e torcer que os reforços sejam de bom grado aí pro Caxias. Recados da audiência aqui, o Marco Aurélio Prelli. Boa noite, está aí mais um motivo que não tenho pena de técnico perder o emprego.
Por quê?
O jogador joga uma ou duas partidas seguidas mal e o que os técnicos fazem? Tiram o jogador do time, colocam outro. Claro, é mais fácil trocar do que tentar recuperar o jogador. O mesmo os clubes fazem com os técnicos. Perdeu, tá fora. Abraço na escuta. Tá aí o recado do Marco Aurélio Prelli. Terminou o jogo do VEC, então,
tudo,
né?
Terminou tudo.
Tudo?
Tudo.
Como é que
tudo,
foi?
Quase tudo. Libertadores, Botafogo 3x1 no Universitário.
Oh, 3x1. 3x1.
3x1.
Eduardo fez o outro,
Eduardo,
né?
Luiz Henrique e Eduardo. Então, 3x1. Huachipato 0, The Strongest 0. Nacional do Uruguai 2, Deportivo Táchira 1. Pela Sul-Americana, o Racing venceu fora de casa o Coquimbo Unido por 2x1. E o Atlético Paranaense, que é adversário do Juventude no Brasileirão, venceu o Danúbio no Uruguai pelo placar de 1x0. Na Série C, ainda está em andamento, Aparecidense 1, Sampaio Correa 0. Em Goiás, esse compromisso. Divisão de acesso, jogos da noite já finalizados, Monção 0, Lajeadense 0. O Veranópolis, o Pentacolor venceu no apagar das luzes com Rafael Mineiro, 1x0 em cima do Esportivo. Já no finalzinho, Passo Fundo 0, Glória também 0. E União Frederiquense 2, Gaúcho 1. Na divisão de acesso, mais cedo nós tivemos São Gabriel 1, Futevida 0.
Muito bem.
Rafael Rinaldi está na sua máquina de escrever.
Tem informação.
É, um dos nomes que interessa o Caxias e pode ser o novo volante da equipe, uma informação que estou confirmando agora, é o volante Emerson Souza, de 26 anos, que está deixando Concórdia, de Santa Catarina. Ele é volante. Ele tem 26 anos, como eu falei, teve 9 partidas nesta temporada pelo Concórdia, já atuou no Santa Cruz, Sampaio Correa, Londrina, experiente, Bragantino do Pará. É um jogador experiente, né? Entra nessa linha também de contratações de atletas com perfil que possam acrescentar qualidade diferenciada em relação aos atletas que estão no Estádio Centenário. Tem 1,85m de altura, para um volante é uma altura deporte que interessa, então... Possivelmente seja este o novo volante do Caxias, Emerson Souza, 26 anos, do que está Concórdia? Deixando o Concórdia de Santa Catarina.
Sabe quem é que está indo para o Concórdia?
Quem está indo para o Concórdia?
Kelvi.
Kelvi, é verdade.
Volante?
Sim, sim.
Então...
Foi dele o gol da classificação nos pênaltis?
Nos pênaltis, tá indo. E a ideia do Juventude é talvez mais um jogador também ser emprestado para o Concórdia.
Sim.
É a negociação que está em andamento. Então, talvez por isso que o Concórdia esteja liberando também, né? Um jogador, porque está vindo outro.
E antes do intervalo aqui, boa noite. O Caxias precisando de reforços desde o gauchão e agora vai ter que fazer um esforço. Fica claro que erraram no planejamento. Abraços, mensagem do Matheus Pietzky. Vamos para o intervalo comercial.
Não, teve nomes aí no Caxias que não... Que é o erro, é claro, né?
Sim,
não deram certo. O Pablito.
Ah, o Pablo Borja.
Isso, Pablito. É que ele é conhecido como Pablito.
Sim.
E aí tu põe o Luganito também, né?
Também. É. Já voltamos.
Vai, Eduardito.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas epóxi para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em epóxi para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Olá, aqui é o ex-deputado Dalciso Oliveira. O PSB defende a democracia, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento do país, com olhar para todos e atenção especial para os que mais precisam. Para reduzir as desigualdades, precisamos da economia forte. Para isso, propomos um modelo de desenvolvimento capaz de gerar prosperidade,
construir um Brasil livre, moderno, sustentável e solidário. Se você pensa como nós, filie-se ao PSB.
PSB, o sabor de festejar, de brindar, de celebrar, de aprender, se surpreender, se inspirar, se encontrar, o sabor de se alegrar. Fruki, Guaraná, o sabor do Fruki, Guaraná. Sorrir, se divertir, o sabor de amar. Fruki, Guaraná.
Fruki Guaraná, 50 anos, o sabor de estar junto.
Mais sabor pro seu verão, queijo coalho Santa Clara, sua mais nova paixão.
Na entraia no fogão, o palito na churrasqueira, não derrete na sua mão, vai conquistar seu coração.
É bom em qualquer lugar, com qualidade Santa Clara, é sempre tempo de petiscar, Santa Clara.
Deixa o seu verão ainda mais saboroso com o queijo coalho Santa Clara.
Quer receber o máximo de conteúdo no mínimo de tempo? Nas redes sociais de GZH você tem acesso a destaques sobre o que de mais importante está acontecendo no mundo. Por meio de vídeos curtos, acompanhe as plataformas digitais de GZH e aproveite.
O programa Playlist desse final de semana traz a trilha sonora escolhida por essa voz.
Alô pessoal, aqui é Sérgio do R, tudo bem? Tô esperando vocês no Playlist, hein?
Playlist, episódio novo disponível no Spotify toda sexta-feira e sábado à meia-noite, aqui na Gaúcha.
Voltamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, 9h28.
Voltamos.
Começou já ou não a Liberta aí nos jogos das 9h30?
Tem dois jogos, né?
Três.
Não, na nossa TV aqui.
Ah, sim, na TV sim.
Tem o Palmeiras.
O Palmeiras. Contra o Independiente del Valle.
Ah, isso. Fora de casa e o Flamengo fora de casa contra o Bolívar. E o Libertad pegando o River em casa.
É.
Em casa, é verdade. Tá, então. Palmeiras, o Flamengo com... uniforme diferente do Flamengo, né? Todo preto. Gostei da numeração, vermelha. E o do Palmeiras, horrível, né? Branco com dourado, que não dá pra ver o número.
É.
O pessoal, o Thiago é chato. Sim, chato.
Todos sabemos, né?
Porque a numeração tem que ser... tem que ser vista.
Ele é muito chato.
É, se o mestre falou, né?
Não, mas eu concordo contigo. Tu é chato.
Sim, sim.
9h29. Não, mas a numeração tem que aparecer, né? A do Palmeiras tá bem ruim ali mesmo.
É porque é dourado, branco no dourado, não combina, com a iluminação, né? Daí tu põe um verdezinho.
É um desserviço, né? Um desserviço pro torcedor, pra quem trabalha no jogo, que vai levar informação pro torcedor. Mas enfim, quem somos nós, né, pra falar algo sobre isso?
Bonito o gramado do que o Palmeiras tá jogando.
O Palmeiras.
O Independiente del Valle. Ah, que linha grossa aquela, hein?
É, tá bem
grosso. Ah, não, mas daí do tamanho da bola a linha.
E terminou na divisão de acesso, pra acabou. Pra quem tá ligando o rádio agora, né?
Ancheta.
O que tem Ancheta? Que? Tá louco?
Vazou.
Passo Fundo e Glória 0-0. Terminou o jogo lá em Passo Fundo. E mais cedo o VEC conseguiu a primeira vitória contra o Sportivo por 1-0. Jogos nesta noite de divisão de acesso. Está terminando aí. União Frederiquense vencendo o Gaúcho por 2-1. Terminou agora.
Acabou.
Isso aí, recebi.
Poucos gols hoje, né?
Poucos, pouquíssimos.
E tudo no finalzinho também, né? Foi São emoção. Gabriel, Veranópolis. E o 0-0. Imagina o torcedor lá no Vermelhão. 0-0, Passo Fundo e Glória.
É.
O Monson tá jogando em Porto Alegre, no Sesc da Protásia, né?
Ah, é?
Tava jogando lá.
Então,
não tá mais no Lami.
Ah, bom.
Ah, é não.
Então tá. 9h30, começou, bola rolando.
Teve Premier League hoje de vocês,
não,
né?
Não, isso aí
o teu tomou, por isso tu não quer falar.
A gente omite essa informação aí.
Pro Everton!
Eu não lembro quem é que tava na redação, mas antes do jogo eu falei pro nosso queridíssimo Marcos Cardoso, torcedor do Liverpool, eu falei assim, tomara que perca hoje pra acabarem com a ilusão de que o Liverpool vai ser campeão. Não ia ser campeão. Aí perdeu hoje, não vai mesmo. Agora de vez, que bom. Aí a gente não fica se iludindo. Tá brigando pelo título, tá em terceiro, mas não vai ser campeão. Vai ser.
É, vai ser do City de novo, entregaram pro City de novo.
E olha que perdeu para um, né?
É clássico, né? Clássico
de Liverpool. Pro Everton, né? Ah, imagina se fosse os 11 mesmo. É muito triste.
O Liverpool tá em segundo, mas vai ficar em terceiro porque o City tem jogo a menos, né? Tem dois jogos a menos do Manchester City, vai ser o campeão.
Eu gostei do primeiro jogo lá, o Wolverhampton, o Vertemont.
Tá? Podemos pro intervalo? E tem gol, hein?
De quem?
Flamengo tomou.
Do Bolívar! É do brasileiro, esse guri é brasileiro, hein?
Como é que é o nome dele?
Não sei.
Muito bom. Bela informação
ele
de Thiago Nunes.
Ele passou pelo Porto Alegre, se eu não me engano.
Camisa 19, deixa eu achar 19. Aqui na escalação. 19. Cadê o 19 aqui na escalação?
Maurício sabe o que fez do Bolívar, é gaúcho ou brasileiro, eu acho.
Gaúchos e brasileiros, de todas as querências.
Esse aí, ó, que tá mandando beijinho na TV, ó.
É, esqueci o nome dele também.
Ali, ó, vai aparecer ali, ó. Não apareceu. Os créditos? Não tem ninguém pra botar os créditos na TV?
Eu tô vendo a escalação do Independiente Del Valle aí mesmo que eu não vou achar.
Exatamente,
né?
Parabéns, tá também. No jogo errado.
Ah, exatamente, 19... Não, de novo, entrou no jogo do Del Valle.
Mas aqui, não, né? Vão botar os créditos? Do meu tempo tinha. O 19 ali, ó. Ele cabeceou pro fundo do barbante. Saco! Sacudiu a
Francisco
cidadela.
Da Costa, meu primo de terceiro grau.
É ali, ó, é o da Costa.
Isso.
E de onde é que ele é?
Bom, aí tu procura. Intervalo comercial, nós já voltamos.
Aqui é Eduardo Leite. Só o Rio Grande do Sul tem um programa que devolve imposto para famílias de baixa renda colocarem mais alimentos na mesa. O Rio Grande do Sul tem um programa de enfrentamento ao crime que garantiu março o mês mais seguro dos últimos 24 anos. O Rio Grande tem 95% dos serviços de governo digitalizados. O Rio Grande tem o Teacolhe, a maior rede de acolhimento ao autista do país. O Rio Grande do Sul tem o PSDB no governo, um partido que coloca as pessoas em primeiro lugar.
PSDB Rio Grande do Sul.
Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Com Wi-Fi mais estável e Globoplay incluso, você se conecta ainda mais na casa toda para curtir filmes, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Fibra mais 500 mega com dois extensores Wi-Fi Mesh e ainda Globoplay incluso por apenas R$119,90 por mês, assinando no Multi. Ligue para 0800-720-1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Fim de mês imperdível Elevato. Somente até dia 30 de abril. Todos os produtos em 10 vezes sem juros ou com 10% de desconto à vista. São diversos pisos, revestimentos, misturadores, chuveiros, cubas, bacias sanitárias e muito mais em até 10 vezes sem juros ou com 10% de desconto à vista. Faça em uma de nossas lojas e aproveite. É até dia 30 de abril. Elevato. Sua casa, nossa causa.
Há 88 anos no mercado, a Florestal é especialista em proporcionar as mais deliciosas emoções. São balas, pirulitos, gomas, marshmallows e deliciosos chocolates. Os chocolates da Florestal são sem gordura hidrogenada e sem glúten. Tem os tradicionais ao leite, meio amargo, branco e os diferenciados com raspas das famosas balinha do coração e Brazilian Coffee. Encontre no ponto de venda mais próximo ou em florestalcandies.com.br.
A experiência especial de sempre, mas agora ainda mais completa. O restaurante Boulevard chegou no centro de eventos CERS, com buffet executivo completo para o seu almoço e a localização em um dos bairros mais nobres da cidade. Um espaço pensado para todos os seus melhores momentos aqui na Zona Norte de Porto Alegre. De segunda a sexta, com estacionamento no local, esperamos você na Rua Dom Pedro II, número 861, com boa gastronomia e, claro, sempre uma mesa disponível para lhe receber.
Vem aí a Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Thiago Brunet, Jorge Gerdau e outras referências do empreendedorismo reunidos em Porto Alegre. Quer saber como a gestão de pessoas e a liderança humanizada podem revolucionar os seus negócios? Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Ingressos Simpla, realização Mentes Brilhantes. Media Partner, Grupo RBS. Livre para todos os públicos.
E tem gol de quem?
É do Flamengo. Não deu pro Vina. Bolívar. Foi.
Vina.
Foi ele.
Tá aí o cara aí, de onde é que é o meu primo?
Francisco da Costa Aragão, o Chico da Costa. Ah, ele é de Chicão. Da Taquari.
Taquari?
Taquari. Jogou no São José de Porto Alegre.
Olha aí, ó.
Em 2016.
Ah, o que, que o Google não faz, hein?
Não, não, eu de cabeça.
Ah, lembro. Tá bom.
Ele nosso, era, eu lembrei que ele era gaúcho.
Nosso PVC da Serra. Já é o Divaldo Prieto da Serra. Agora quer ser o PVC da Serra.
É, que tá lá, ele já faz... Ele,
oi.
Ele já está há 2 anos lá no Bolívar.
Muito bom.
E é a terceira temporada no clube. Ele chegou lá em 2022, fez 40 jogos, depois foi para o Atlético Nacional e depois voltou para o Bolívar, onde está em 2 temporadas. Nascido em Taquari, tem passagem pela base do Novo Hamburgo e do Atlético Paranaense, mas construiu a sua carreira fora do estado, basicamente, né?
Tá aí, então, a informação.
Sabe por quem que ele foi indicado? Pro Bolívar?
Por quê?
Antônio Carlos Zago.
Ó, esse técnico do Juventude.
É,
tá. Jogou aí. E treinou o Bolívar, né?
Exatamente.
Então tá, o na Sul-Americana teve Thiago gol, Nunes, hein? Bolinha, aí. Bolinha.
Tá dormindo.
Sul-Americana, gol do Bragantino. Bragantino 1, Sportivo Luqueño 0, gol do Thiago Borbas, aos 27 do primeiro tempo. Na Sul-Americana também. Mais cedo, o Atlético Paranaense ganhou por 1-0 do Danúbio. 9h37, vamos ouvir o zagueiro Dirceu aqui no Show dos Esportes, falando aí desse período de preparação nesta semana para o confronto contra o Botafogo e também a recuperação depois dos 4-0.
O placar, obviamente, nós esperávamos, né? Não trabalhávamos para isso. No pré-jogo era um ambiente totalmente positivo em relação àquilo que nós apresentamos no término da última competição, nessa intertemporada, mas infelizmente as coisas não correram como nós imaginávamos. Agora cabe a nós aprendermos aquela lição do futebol, que é a máxima, né? Que tem o próximo jogo, que tem o mesmo valor na perspectiva do campeonato de tabela, os 3 pontos, que passa a ter uma importância um pouquinho maior para nós do que nós apresentamos aqui, né? Mas essa é uma consciência que nós temos dentro do grupo, já foi conversado, muito conversado. Acho que não é terra arrasada, muito pelo contrário, é sim um ponto, um marco ali, onde infelizmente nós não precisávamos passar, mas passamos e o futebol é assim. Então agora é levantar a cabeça e seguir trabalhando forte, como a gente já está trabalhando nessa semana, e pensar principalmente no Botafogo.
O esporte, né, Dirceu, é uma modalidade onde poucas vezes a gente vê um time sair de uma situação para outra, de um jogo a outro, né? O Caxias já viveu situações boas e ruins, e você já presenciou várias delas, saindo inclusive de situações tão parecidas como essa. O que é o mais importante agora? Você falou em não fazer a terra arrasada, né? De fato, esse é o pontapé inicial. O que é o mais importante para o Caxias mostrar que aquele time que a gente viu fazendo uma boa campanha no Gauchão ainda existe?
É, terra arrasada é simplesmente uma analogia, é só uma comparação. Às vezes, talvez nem coubesse nesse momento, afinal, o primeiro jogo no campeonato de 19 jogos. Mas é, independente do nível que você esteja, seja nas Copas do Mundo, Primeira Divisão, Premier League ou até mesmo no campeonato regional,
o que difere os grandes profissionais é a maneira que reage ao erro, porque todos erram. A gente só buscar, não precisa ser um cientista extremamente inteligente no futebol, buscar que todos erram, o erro acontece no mais alto nível, mas como você reage ao erro é o que difere os gigantes dos não tão grandes, né? Então essa é a maior preocupação nossa agora nesse momento, né? Preocupação não, mas a nossa atenção é nesse foco, porque o erro aconteceu, fato, todo mundo viu, ponto. Agora como nós vamos reagir? Se nós sucumbirmos a isso, aí está pressuposto, está fadado a dar errado, e não é o que acontece. Como você bem citou na pergunta, historicamente, o Caxias, nesse momento, ele mostra a força. Consegue essa virada de chave, digamos assim, consegue essa mudança. E mudança essa que foi que é devido agora nesse momento, mas foi um ponto atípico, esses 4-0. Não era o que nós vimos apresentando, não era o que nós esperávamos, volto a repetir. Agora, nós estamos bem cientes, tem jogadores bem maduros para absorver isso daí e transformar isso numa coisa que possa vir a ser benéfica para nós.
Bom, e agora falando um pouquinho do adversário Botafogo, o que dá para esperar para essa partida contra o Botafogo? É uma equipe que iniciou a competição vencendo fora de casa, é uma equipe forte. O que foi analisado do adversário, que esperar então desse jogo de domingo?
Confesso que até agora o pouco que vi foi o que eu assisti do jogo deles, e não tive ainda o material passado por nós, por nossa comissão técnica ainda, até porque um pouco tempo de trabalho e também muita coisa a ser corrigida por nós, né? Então, mas com certeza, até no domingo lá nós estaremos muito bem munidos dessa informação, e quem for os escolhidos para estar dentro de campo, com certeza estarão bem, se representarão muito bem. Mas com certeza a gente já sabe, todos nós sabemos a força do Botafogo, conseguiu estrear muito bem fora de casa contra o Floresta. Enfim, tenho certeza que será um grande jogo e nós estaremos muito bem preparados.
E há uma tendência, o Argel ainda vai confirmar isso, de que você inicie o jogo do próximo domingo. A gente sabe da liderança que você tem, até o Argel elogiava, e a gente percebia durante o Campeonato Gaúcho, quando você não tinha condições de estar em campo, como você auxiliava aí no banco de reservas nessa questão do espírito para os atletas que estavam em campo. Então eu te pergunto, dentro de campo, como é que você se sente? Porque você passou por uma situação quase que inédita, difícil, né? Isso mexe com a cabeça de um atleta, não tem como não mexer. Como é que você está em termos de bola para de fato mostrar o teu trabalho agora de novo no time?
Estou me sentindo muito bem mesmo, no dia a dia, nos treinamentos, já num nível muito bom, a qual eu me sinto confortável e apto a estar dentro de campo. Obviamente que a minha volta não gostaria que fosse da maneira que foi, né? Mas se fez necessário e eu tenho comigo, que é uma máxima dentro do nosso vestiário, que é o nós, né? O nós está sempre à frente do eu. Então, primeira coisa, obviamente, o mais importante é nós, é o Caxias. Se for bom para o Caxias, a gente vai fazer, independente do se for bom para o Dirceu ou para o eu, no caso, né? Então é isso que a gente carrega, que a gente faz, e a minha maneira de ajudar naquele momento era essa, era conversando, era falando, era transmitindo uma confiança, corrigindo algumas coisas que porventura eu pudesse ver, dando meu conhecimento de grupo, de Caxias, enfim, e agora tendo essa, possibilitando mixar esses dois, né? Tanto o falar e ajudar de alguma forma com o dentro de campo seria ideal. Não sei o que vai vir para frente, não sei quais serão as opções do Argel, mas eu tenho certeza pela conversa nossa que nós tivemos, a consciência e a maturidade da maioria de todos os nossos jogadores, que os que ele escolher estarão muito bem representados e transferirão isso que nós passamos em uma coisa benéfica para nós, assim eu espero, e é isso que nós faremos.
Tá aí então o zagueiro Dirceu do Caxias falando aqui no Show dos Esportes.
E tem gola de quem?
Tem bolinha na tela pra você aqui no rádio.
Gol de quem, ô?
É, gol do jogo do Palmeiras. Não atualizou
Kendre
aqui pra mim.
Kendre Paes.
Hã?
Kendre Paes.
Do Del Valle.
Isso aí.
Del Valle sai na frente com Paes. Parece pães, né?
É. Paes.
1-0 Palmeiras, tá, mas tem muito jogo ainda pela frente. Muito. Que o goleiro do. Tu viu o estilo do goleiro do Flamengo?
Goleiro do Flamengo não vi.
O goleiro do Flamengo meteu uma calça térmica preta e um meião por cima. Só aí já é horroroso.
O Rossi,
né?
Goleiro do Flamengo.
Aí ele tá com uma camisa térmica branca e o grandona e por cima uma camisa de manga curta. Não.
Branca também.
Um atentado à moda, né?
Mas tu acha que ele tem que se preocupar com a moda, Thiago Nunes? Tem que se preocupar com o futebol. Quem quer com a moda?
Eu me preocupo quando eu saio de casa.
Tá bom, quando tu for goleiro do Flamengo, tu põe a tua moda. Vamos pro intervalo comercial e o show volta na sequência. Ah, vai te argumentar.
Sou Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas e presidente do PSDB Gaúcho. Tenho orgulho de comandar um partido que colocou os maiores orçamentos e responsabilidades do Estado na mão das mulheres.
E eu sou a delegada Nadine. Me elegi deputada estadual graças ao trabalho como delegada e à visibilidade que o PSDB me deu como chefe de polícia. A primeira da história do Rio Grande do Sul.
No PSDB Gaúcho, a mulher não tem apenas voz e vez.
Ela também tem poder e força.
PSDB, Rio Grande do Sul.
A experiência especial de sempre, mas agora ainda mais completa. O restaurante Boulevard chegou no centro de eventos CIERS, com um buffet executivo completo para o seu almoço e a localização em um dos bairros mais nobres da cidade. Um espaço pensado para todos os seus melhores momentos aqui na Zona Norte de Porto Alegre. De segunda a sexta, com estacionamento no local, esperamos você na Rua Dom Pedro II, número 861, com boa gastronomia e, claro, sempre uma mesa disponível para lhe receber.
O sabor de festejar, de brindar, de celebrar, de aprender, se surpreender, se inspirar, se encontrar. O sabor de se alegrar. Fruque, Guaraná. O sabor de Fruque, Guaraná. Sorrir, se divertir, o sabor de amar. Fruque, Guaraná.
Fruque Guaraná, 50 anos, o sabor de estar junto.
Há 88 anos no mercado, a Florestal é especialista em proporcionar as mais deliciosas emoções. São balas, pirulitos, gomas, marshmallows e deliciosos chocolates. Os chocolates da Florestal são sem gordura hidrogenada e sem glúten. Tem os tradicionais ao leite, meio amargo, branco e os diferenciados com raspas das famosas balinha do coração e Brazilian Coffee. Encontre no ponto de venda mais próximo ou em florestalquendes.com.br.
Futebol. Na Espanha, futebol. Na Inglaterra, futebol. Na Itália, calcio. Na Alemanha, futebol. E na KTO, diversão. Por isso, futebol europeu tá a mil. E as ligas mais disputadas do planeta ficam ainda mais emocionantes para quem fala a língua da diversão e vai de KTO. Te pergunto, quer curtir os maiores clássicos do planeta de um jeito diferente? Então acessa KTO.com. Site para maiores de 18 anos. Joguem com responsabilidade, tá bom, queridos? Abraço.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Media Partner Grupo RBS.
Torcedor joga junto, Prio. Prio tocou a bola curtinha para o menino. Vai tentar dali. Engatilhou uma palpa. E aí? Já era. Golaço do Mineiro. Finalmente aconteceu. O que mais se esperava, o que mais se desejava aqui no Antônio Davi Farina. Esse torcedor não aguentava mais a espera, a expectativa, o sofrimento. Por justiça, apareceu o Mineiro, decisivo, acreditou no seu potencial, na sua capacidade. Do meio da rua, fuzilou no canto, aperta o marcador. 1 para o time do Veranópolis, 0 Esportivo.
Tá aí a narração dos nossos colegas da Rádio Veranense, o narrador Paulo Silva, na vitória do VEC, 1-0 contra o Esportivo. Jogo hoje lá no Antônio Davi Farina. Saiu do sufoco o VEC, hein?
43, hein?
Rafael Mineiro marcou. Baita narração aí do Paulo Silva. 9h48, segue tudo igual lá, como a gente estava falando antes.
Segue tudo igual, o Del Valle ganhando o Palmeiras por 1-0, 18 minutos do primeiro tempo, e exatamente 18 minutos também, Bolívar 1, Flamengo também 1, pela Libertadores da América. Ah, como é que é o slogan da Libertadores, a grande conquista, não?
A glória eterna.
A glória eterna. Legal.
Grande abraço para o nosso colega William Bertual, jornalista, assessor de imprensa lá do Brasil de Farroupilha. Ele falou o seguinte aqui: encerramos mais um treino das gurias do Brasil, visando o jogo contra o Fluminense de Joinville, e estamos na audiência. Pediu um alô, então, um grande abraço para o pessoal de Farroupilha. Lembrando que o jogo acontece no dia 27, também conhecido como no próximo sábado, às 3h30 da tarde, no Estádio das Castanheiras. As gurias contra a equipe do Fluminense de Joinville. As gurias que venceram o primeiro jogo e venceram bem. E agora estão com a classificação encaminhada aí para as oitavas de final. E vão enfrentar no sábado, então, o Fluminense de Santa Catarina, às 13h30 da tarde, no Estádio das Castanheiras. Sócios do Brasil de Farroupilha, que tem a sua mensalidade em dia, possuem entrada franca. Sócios que não retirarem a carteirinha poderão fazer na hora. Também haverá ponto de associações para adesões novas. No final de semana, estacionamento liberado no parque, porém é proibido estacionar na grama. Tá aí então os recados do pessoal lá do Brasil de Farroupilha. O primeiro jogo foi 5-0 para as gurias.
Isso é importante.
Baita dele. Resultado, hein? Baita
Não
resultado.
Pode estacionar na grama.
É, vamos respeitar a natureza, né?
O parque é todo com grama.
É verdade. Não, tem espaço
tem
lá.
Tem o espaço destinado.
É isso aí. Então um grande abraço para o pessoal lá do Brasil de Farroupilha, para as gurias que estão na disputa do Brasileirão A3. 10 para as 10, Thiago Nunes.
10 para as 10 desta quarta-feira. Amanhã não tem show, né?
Não
te tem
avisaram?
Produção.
Não te avisaram?
Não, também não te avisaram?
Não te avisaram? Não tem.
Não tem, exatamente. Apavorado, produtor.
É muito triste.
Não tem, amanhã tem pré-jornada, 8 horas, né? Tem futebol da Gaúcha. Tá de folga amanhã.
Fala no microfone, Breno, só porque aqui não é jornal. O jornal é ali do ladinho ali.
Tô de folga. Que é isso que era pra falar no microfone?
O que tá fazendo a tua folga amanhã?
Nas horas vagas, vamos fazer agora o, na marca do pênalti com Gabriel Brandstrop. Nas horas vagas, Gabriel faz o quê?
Gabriel olha uma série, Gabriel lê um livro. Aí, é mais ou menos isso.
É um homem inteligente.
Eu não olho série porque vicia, daí tem que terminar logo. E é pra minha ansiedade não faz bem. É.
Vamos ouvir o Lucas Barbosa.
O atacante do Anjo... Os caras são sacanas. Eles falam e fecham o microfone e somem, né? O atacante Lucas Barbosa do Juventude falou hoje sobre se o elenco tem uma obrigação de dar uma resposta já no próximo final de semana.
Todo jogo a gente se prepara para ganhar. Aconteceu no Rio de Janeiro, foi um jogo atípico, foi um jogo no qual com 30 minutos a gente estava com um a menos já. Então a gente descarta esse jogo, a gente aprende sim com o erro, dói a derrota da maneira que foi. Né? A gente está se preparando para enfrentar o Atlético Paranaense aqui, que é uma grande equipe também dentro do Alfredo Giacone, onde é a nossa força, e a gente vai sim em busca da vitória.
Quais são os aprendizados, Lucas, que se tira de uma derrota dessas para que não se repita na competição?
Cara, eu acho que cada um tem sua parcela de culpa, né? Mas saber que se tomar um gol você não pode ficar acelerando o jogo, tem que tentar picotar o jogo máximo, ainda mais contra uma equipe tão forte como a do Botafogo. Foi feito um grande investimento. A gente tem que ter picotado mais o jogo, ter acalmado mais, né? Tanto que depois que a gente tomou os dois gols, a gente entrou no jogo, a gente conseguiu suportar, criamos chance de gol, né? E depois teve a expulsão e desandou. Então o aprendizado é esse.
Qual a importância de ter esses dois jogos em casa para essa retomada, buscar voltar a pontuar dentro da competição e reestabelecer a confiança ao lado do torcedor?
Cara, em questão de confiança, acho que nosso grupo continua confiante. A gente sabe o trabalho que a gente vem fazendo, né? Dentro de casa é sempre bom jogar. Nossa torcida vai nos apoiar os 90 minutos, a gente tem certeza disso. E como eu falei, a nossa força, a gente vai buscar o trilho da vitória novamente.
O time titular não consegue ter uma sequência em função das lesões e do próprio desgaste desde a reta final do Campeonato Gaúcho. Como é que vocês também lidam com isso? E especificamente agora na partida contra o Atlético, a ausência do Jean Carlos, que tem sido um jogador importante aí no meio campo do jogo.
Cara, o Roger ele sempre tem nas duas equipes igual, né? Tanto a de cima como a de baixo. Então a gente sabe que vai entrar alguém capacitado para dar conta desse recado. É sim uma perca enorme do Jean Carlos. Só que o departamento médico ainda está trabalhando para isso, para ele voltar o mais rápido possível.
Que estilo de jogo vocês esperam contra o Atlético, né? Que ainda não venceu também fora de casa, tem confronto nesse meio de semana, uma equipe pode vir um pouco mais desgastada. O que vocês esperam?
Cara, a gente vai estudar bastante o time do Atlético Paranaense. O Roger é um treinador bastante capacitado quanto a isso. Então já procurar ver os defeitos dele, ver o erro dele, trabalhar em cima e consertar algumas coisas nossas e fazer um grande jogo contra eles.
Mudou um pouco a característica do Campeonato Gaúcho para a Série A, né, Lucas? Principalmente porque não tem um extremo, é mais o Jean que estava caindo para o lado. O Roger tem cobrado para vocês fazerem mais presente dentro da área, até para ter uma superioridade no local?
Cara, tem sim, é algo que o Roger me cobra bastante, né? Todo jogo quando a gente acaba, ele mostra alguns vídeos, ele tem tratado muito bem isso comigo. Né, a gente mudou bastante a característica do Jean Carlos pro Edson Carioca, mas a gente se adaptou bem a isso. Foi uma derrota, igual eu disse, atípica. Não muda nada no esquema, não abaixa a confiança de ninguém do elenco. A gente sabe a nossa capacidade e vamos em busca da vitória.
Lucas, tu é o segundo jogador do Juventude que mais atuou em 2024 na temporada com 20 jogos. Qual que é a importância de ter essa sequência, depois de um ano no Santos, em que tu jogou um pouco menos, a importância dessa sequência no Juventude e também como se recuperar após cada partida para conseguir estar continuando a jogar?
Cara, eu sou um atleta que trabalha muito, faço trabalho fora, tenho meu personal que me acompanha já faz 3 anos, tenho acompanhamento médico, nutricional também, então isso vem me ajudando bastante. Sou um cara bem focado e estou muito feliz também com essa sequência, né? Isso é fruto de muito cuidado, muito trabalho. Espero continuar ajudando.
Caso o Juventude venceu o Corinthians, né, na estreia no Alfredo Giacone, a importância de, num campeonato tão longo como esse, efetivar realmente a conquista de pontos em casa?
Cara, o Campeonato Brasileiro a gente comenta que é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, então
pontuar é sempre bom. O ponto contra o Criciúma podia ter vindo os três, mas veio um, a gente deu bastante valor, valorizamos bastante esse um ponto. Os três pontos contra o Corinthians de casa também. E agora é contra o Atlético Paranaense em casa, é procurar somar, é procurar ganhar e continuar nosso processo no Campeonato Brasileiro.
Lucas Barbosa, atacante do Juventude.
Muito bom! Vamos embora então. Tchau, Brenstrop!
Até sexta-feira.
Legal, não saiu nada no ar.
Até sexta-feira, ele falou. Tchau pra ti, Thiago Nunes.
Tchau.
Saiu tudo no ar agora. Valeu, Daniel Andrés, na mesa de áudio. Show dos Esportes volta na sexta, hein? Sextou. Tchau, tchau. 800 programas, hein? Como é que nós aguentamos? Tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Betiolo Seminovos.